Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP, seu host. Fala, Felipe, como tá a República de Joinville?
Tá ótimo por aqui. Como tá por aí?
Tá muito calor, cara. Calor demais.
Igualmente.
É, tá um inferno aqui em São Paulo. Mas vamos lá, bem-vindo de volta, né, cara? Faz tempo que você não participa.
Um pouquinho, né?
Pois é. Mas tem jogado Magic?
Não. Ainda não. Mas pretendo daqui a algum tempo.
As lojas de Joinville tem um cliente dormente de Modern. Só precisa ser desperto.
Foi qualificar primeiro, né, cara? É difícil.
Isso
aí. Até pensado em voltar, mas a qualificação tá aí.
Ah, então isso é importante. Prioridades. Prioridades. isso aí. Quem quiser contatos, o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. E por que hackdos, Felipe?
Que aqui é BR.
É nóis. Tudo bem, hoje a gente vai falar com o Tomás lá na fase principal. O Tomás é um convidado já antigo, né, do programa. Ele é que faz aqueles programas de voz de pirata. Não, eu esqueci o nome, cara. Como é que é o nome? O dia de falar...
Do pirata, né? Isso. Dia de falar como pirata.
Isso, aí a gente tem um nome pro programa que a gente faz. Cara. Né? Eu esqueci. Mas enfim, ele que é o juiz que dá o suporte aqui pra gente. Dessa vez é como se tornar um juiz. Todos os detalhes, os passos, você tem que fazer alguns conselhos importantes. Ficou muito bom. Não é muito frequente que depois de gravar o programa em off, assim, a gente fala, pô, deu um tapinha nas costas um do outro, né? Pô, parabéns, ficou muito bom. É mesmo, cara. Tá. Mas com ele foi assim, cara. A gente ficou, nossa, eu não pensei que ia dar tanto assunto, né? Tá longa a entrevista. E modéstia à parte, eu acho que ficou muito bom mesmo, esclarecedor. Espero que tem inspirado aí o pessoal que vê necessidade, né, nas suas lojas a tentar ser juiz. Não é tão difícil assim como parece. Nível 2 é, mas
é, agora só tem dois níveis, né?
Não, tem 3.
É, mas o 3 é meio que...
Deus.
Tipo isso.
É God level. Mas vamos lá. Começar aqui agradecendo o pessoal. Olha só, o PV perguntou na comunidade do Magic Brasil se o pessoal curte produção de conteúdo em português e quais são. E Felipe, se like custasse dinheiro, eu ficava pobre, cara.
Poxa.
É, cara, muita gente mencionou a gente. Muito obrigado ao pessoal aí. E se você não escuta muito conteúdo também, é um bom tópico lá para você caçar e olhar o que o pessoal anda vendo e escutando, né? E até lendo. Tem esses três tipos de mídia aí. Porque aí você tem uma ideia do que como o pessoal se mantém informado, principalmente as pessoas mais ativas, que dedicam tempo aí no Facebook e respondem o post do PV. Então são pessoas mais, de fato, ativas na comunidade. Legal isso.
É bem
muito
legal,
obrigado ao pessoal que lembrou da gente.
Acabou virando um repositório, né, de canais. Interessante.
Bem interessante. E mais o Pauperview, cara. O pessoal do Pauperview sempre também... Eu tô sempre agora seguindo eles no Twitter e vejo o que eles põem lá. Eles falaram do app que eles usam e tem não é o app, né? O programa, o Wizards Event Reporter para PC, que você pode usar para organizar torneio e, lógico, é um reporter também. Até o Tomás fala um pouco disso lá na principal. E tem um app chamado MTG Torg, que pode organizar torneios e funciona no Android.
Sim. Muito legal.
Eu não conhecia esse Torg. Você conhece, Felipe?
Também não. Não? Nunca vi, não. Mas a Wizards vai lançar um, né? Não lembro se
vai. Eu acho que eu nem falei o nome, é MTG Portal.
Interessante também. Vamos ver.
Vamos ver, sai esse ano ainda, não sabemos quando. Eu queria agradecer o Fugindo também, ele elogiou o programa passado, foi muito bom com o Fausto, né, sobre o Eternaval. Que a gente faz no carnaval, jogar Magic. Agora eu também tô mais de olho e atento lá no Eternal Magic para trazer o que eles produzem de conteúdo para cá. E sobre o que a gente falou lá de você aproveitar a sua comunidade de Commander para construir o teu deck Legacy, né? Que é possível, ele é testemunha lá. Eu até... O comentário dele tá lá para quem quiser ver, mas ele é testemunha de que tem muita carta de Commander, de Legacy, inclusive Dual Lands, que estão espalhadas pelos decks de Commander dos seus amigos aí. Então dá para se virar com carta emprestada assim, se você se esforçar.
Olha só. Só jogar Commander.
É só jogar Commander. E Legacy. Agora, a polêmica do Jace aí, ô Felipe, eu vou fazer você se segurar. pra fase de combate, tá? Você é o...
Beleza.
Você e o Fernando que mais joga Modern aí, mas o David Moraes lançou aqui pra gente num comentário, né? Jace é muito forte pro formato. E aí tem um print do Jeff Hoogland, um streamer famoso, jogando Modern. Acho que ele tava com um Jun... Acho que ele tava de Jund aqui, não, Grixis talvez, Grixis, que provavelmente tinha Jace no deck. Jogando contra aquele deck do Oco. O deck do Oco tá com, no primeiro turno com dois Ocos, uma Vengevine e uma Fênix na mesa.
No draw, né?
Será que Jace é realmente forte pro modo? Tá aí uma provocação pessoal.
Complicado isso aí, né?
E produtores de conteúdo que escutam a gente, aproveitem a dica da Fanny. E olha só, aqui eu escrevi o nome certo dela. Aqui nas nossas notas que ninguém vê, eu escrevi certo. Fanny com dois N's e Y. Eu vou deixar o link para quem quiser ver. É a página que a Wizards orienta produtores de conteúdo sobre o que você pode usar, o que você não pode usar em termos de propriedade intelectual, logomarcas, essas coisas, tá? E dica aí pro pessoal da Wizard, se tiver alguém ouvindo, se a sua página tem opção para trocar a língua, é bom que tenha a língua de verdade traduzida, senão não precisa ter opção. Cansei de clicar português, Brasil, português, Brasil. E não, troca a língua, continua em inglês, então.
Complica. Complica um pouquinho. Esquecendo de traduzir, acontece.
Isso aí. Você destapou tudo, inclusive a sua Dryad Arbor?
Com certeza.
Então vamos passar.
Vamos lá.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Felipe, completando um pouquinho sobre os spoilers de Dominaria, aí o Arconte de Tolaria lá no Face, quem quiser segue ele lá, ele é o Arconte que publica também os lores na Liga Magic. E ele escutou o podcast da autora, da principal autora das lores que vem aí de Dominaria, né? A Martha Wells, uma autora premiada lá de ficção, e teve um podcast de 13 minutos dela, com uma pessoa lá da Wizards que organiza a parte da fantasia, em que ela comenta um pouco sobre as coisas que vão ter, já dá uns pequenos spoilers. Por exemplo, vai ter o retorno dos Bons Ventos, que nós já falamos, né? A nau voadora clássica.
Bem legal.
Dessa vez tem que ser um veículo, né? Porque da outra vez era uma carta muito esquisita.
Não tinha veículo.
Não tinha veículo, é verdade.
Não era o primeiro, né? Mas... Como tinha os equipamentos quando não era equipamento ainda.
Mas assim, a Predador não é o Capitânia, você entende. Pô, dá voar e destrói alguma coisa com voar. Pô, tá, é um artefatinho legal. Agora, não voador é bizarra. É um tutor artefato estranho. Sei lá. Tomara que agora se represente mesmo.
Vamos ver.
E ela A autora fala também da volta da Cabala. Lembra da Cabala?
Lembro.
Teremos a volta da Cabala lá. Odisseia.
Isso é bem legal.
Odisseia
Vamos ver, né? Tem uma capacidade bem boa, né?
Sim, tem bastante história pra contar aí. Ela diz também que a Liliana e o Gideon vão atrás do último demônio do pacto. A Liliana vai ficar livre da maldição dela. Ou não, ou vai morrer pro último demônio.
E o Gideon também?
Eu não sei como ela traz o Gideon pra fazer essa aventura com ela. Tô curioso.
Não esperava.
Pois é. A gente conseguiu ver também durante a semana que vai ter um jogo de tabuleiro chamado Heróis de Dominaria. Deve ser parecido com o Exploradores de Ixalan. Não foi um anúncio oficial, foi um vazamento, né? De uma foto só. Mas deve ser outra coisa parecida. Você chegou a jogar, Felipe, o Exploradores?
Não joguei.
Eu também não, mas eu vi vídeos de gente jogando e é aquilo, né? Não é diferente o suficiente de Magic pra, pelo menos, me chamar a atenção, pra me fazer querer jogar. Mas, não sei, se estão lançando um segundo, provavelmente vendeu o suficiente.
Exatamente.
Vai ter também um livro de arte de Dominaria, que eu já falei, né? Esses livros de arte são lindos, são caros, mas são lindos e dão ótimos presentes.
Sim, maravilhoso, pelo amor de Deus.
E Dominaria, né, cara? Traz aquela nostalgia.
Exatamente, tem outro apelo aí, sei não, viu?
Falando em história aí, o Lorde Ixalan, hoje ou ontem, não lembro, soltou o lore alternativo, cara. Lembra, não sei se você chegou a votar, mas você podia votar no site da Wizards sobre qual das quatro tribos de Ixalan ia conseguir conquistar a cidade, né, a Horasca, no final da história.
Não cheguei a votar, não.
Eu votei nos dinossauros. É, só porque eles são grandes, só por isso. No último capítulo da história descreve como aconteceu, o que aconteceu, só que hoje eles lançaram as outras três histórias das tribos que não completaram, se elas tivessem conseguido. Né? Eu não vou dizer qual que de fato conseguiu, porque isso é spoiler de um podcast vindouro aí com o nosso amigo Túlio, que vai contar a história. O Grilo está de folga, ele está bem ocupado com uma história e não vai conseguir ler a tempo. Então, daqui a alguns capítulos, o Túlio vem aí para contar pra gente como foi o Lorde Ixalan de Rivais, do bloco inteiro, né? Aconteceu...
Bem legal eles terem colocado, né, a história das outras tribos, né, se tivessem ganho.
É, interessante. Não te deixa especulando, né, como seria, quem seria o personagem mais importante nesse caso e tal. É legal. Porque já tiveram trabalho mesmo, né? Basta publicar.
Sim, sim.
É. Aconteceu uma coisa chata e o Thiago Saporito postou no Twitter aqui a foto. Você tá vendo, Felipe?
Eu vi sim, cara. Foi bem...
Foi muito chato, né? Ele tava jogando o que parece ser limitado aqui e pelo jeito ele deu top decks ou jogou melhor do que o adversário. O adversário tinha Tetsumoki. E Tetsumoki, pra quem não joga o limitado de Ixalan, é uma bomba. É uma das coisas mais fortes de limitado desde a Avacyn. Talvez até mais forte que a própria Avacyn, dentro de cada um dentro do seu limitado. Assim, a cara Então, perder com ela é frustrante. Só que o sujeito descontou da forma errada. Ele foi racista, ele xingou o Thiago Saporito de coisas que você tem que ver aqui na imagem. Eu não vou falar aqui, mas foi muito chato. E ele postou e reportou isso aqui. E tem um final feliz a história, né? A própria Wizards oficialmente respondeu o tweet dele, falando que está investigando esse, e está, lógico, fora dos termos de conduta deles, né? Uma pessoa que xinga e é racista, essas coisas, mesmo no Magic Online, que grava todo o texto, inclusive, você não pode fazer esse tipo de coisa. Então eles vão punir a pessoa da forma apropriada, e eles reforçam aqui para, se você enfrentar esse tipo de situação, dá um report lá para eles, né? Dá um print screen, grava, dizem que jogo foi, o que aconteceu, que aí eles vão expulsando essas pessoas tóxicas da comunidade, do próprio jogo. Já mostraram que podem fazer isso.
É totalmente inaceitável isso aí.
Sim.
Que tome um bando desse aí, cara.
Isso aí. Tem nada, isso. Nada menos que isso. Muito bom. Que mais? Ah, teve a atualização do top 25 jogadores do mundo, só, Felipe. O PV tá lá, em 11º. O Márcio Carvalho, 14º. E o Luiz Salvato, o argentino que venceu o Pro Tour, tá em 3º.
Caramba, hein?
O que vencer um Pro Tour não faz, hein?
Pois é, né? Pouca coisa vencer Pro Tour, né?
Que legal. O Luiz Salvato, a gente vai ver mais dele no Campeonato Mundial, né? Vencedores de Pro Tour se qualificam já para o Mundial.
Vamos ver.
Falando em grandes jogadores, o Frank Carson, né? Que é um amigo mesmo dos profissionais brasileiros, aí soltou um artigo bem interessante lá na Channel Fireball, onde ele comenta as estatísticas do Oco, daquele deck do Oco que você baixa às vezes dois no primeiro turno, né? E ele analisa estatisticamente e coloca os números aqui. Então, só para quem tiver dúvida se realmente é puxado, né, até trazendo um pouco aquela imagem do David Moraes aqui, naquele deck, a probabilidade de você ter baixar um Hollow One no primeiro turno é 16,6%. Ou seja, isso é uma vez a cada quantos jogos? Sete ou oito jogos. Isso. A probabilidade de você baixar dois Hollow Ones no primeiro turno é 2,5%. Ou seja, uma vez a cada 40 jogos, Felipe.
É pouco.
Pouquíssimo. E 3 a 4 Hollow Ones nem vale a pena comentar. Agora, olha só, turno 2. Um Oco no turno 2. É praticamente a mesma coisa que no turno 1. Né? 16,8%. Dois Ocos no turno 2. 2,7%. Pouquíssimo também. Turno 3 ou depois, a probabilidade de você baixar um Oco é 61%. Então, a conclusão que ele chega aqui, quem quiser ler o artigo, ele tem mais estatística, viu? Quem gosta de número. Mas quem quiser ler o artigo aqui, ele chega na conclusão de que não é opressivo, de maneira alguma. Assim, o deck não é consistente o suficiente com essa jogada apenas para justificar algum ban ou medo.
Assim. É, porque o cara vencendo turno 1 que é o problema, né? Isso aí que tá o real problema do deck, né? Os caras baixar a mão inteira no turno 1, foda, né? Sim. Mas se ele fizer isso, sei lá, no turno 5, não importa, né?
É, eles.
O assim, modo era formado no turno 3, né?
O deck é razoavelmente consistente, né? De acordo com essa análise, você pode esperar jogar pelo menos um oco, contra um oco até o turno 2, em 39% dos seus jogos. É, que é uma rede similar.
Mas é separado isso? Totalmente separado?
Como assim?
Porque você compra. Como você compra a carta do turno, né? Você não tem tanta mais chance assim de baixar no turno 2.
Se eu não me engano, ele faz com uma permutação daquelas das duas mágicas, né? Do Goblin Lore e do. Como é que é o nome?
Se você não conseguiu fazer no. É que eu não li o artigo, né? Se você não conseguiu fazer no turno 1. E pra conseguir fazer no turno 2, você tem um out a mais, né? No primeiro é o Burning Inquiry, né?
Tipo, isso, Burning
Inquiry. No turno 2 é o Goblin Lore.
Isso.
Necessariamente pra ter um oco e uma dessas duas na mão.
Isso.
É tá. Você dobra as possibilidades no turno 2, porque você tem os quatro Goblin Lore. Podem ser.
É. Acho que tem que ter um artigo aqui pra navegar um pouco mais.
Mas esse artigo dele é muito foda, cara. Acho muito divertido esses artigos.
Ele compara a chance de você ter um oco no turno 2 à mesma chance de você ter Mox Opal na sua mão no Affinity. De poder baixar. E os começos do Affinity que você tem, a Mox Opal, costumam ser mais fortes. Mas não é sempre que você enfrenta. Jogadores de Modern que enfrentam o Affinity sabem que não é sempre que tem. O oponente sai de Mox Opal na mão. Então, enfim, é interessante.
É a mesma coisa, né? Porque o Burning Inquiry no turno 1, você ter a carta na mão, é a mesma chance de você ter o Mox Opal.
É que a Mox Opal, pra funcionar, realmente precisa de artefatos, né, também.
Sim, mas acho que por isso que é meio que similar, né?
Sim, sim. Então, não é a razão pra ficar desesperado.
É que a gente sempre lembra daquele match que o cara colocou 4 Halogens no turno 1. Sim, nunca vai lembrar sim. Dos outros 37 jogos que, sei lá, o deck não fez nada.
Ou que você descartou o oco.
É.
É. Acontece, né? Acontece. É, tem notícia boa do Legacy, cara. Esse último fim de semana, 213 pessoas jogaram Legacy em torneios pelo país. Ali. É muita gente. É o Fausto que tweetou isso aqui. Ele fez, né? Ele levantou lá os torneios que aconteceram. Que é muito legal, cara. É um formato que, graças a esses jogadores e as lojas que apostam no formato, tá tendo bastante visibilidade. Mais de 200 pessoas pelo país jogando, né? Não é num torneio só, é pelo país. Então, isso mostra alguma coisa da potência do formato. Muito bom. E o próprio Fausto comenta aí essa lista, porque você pensa, pô, é muito torneio, lugares separados, tal, como é que eu vou ter uma ideia do meta? A importância. O Fausto, ele condensa tudo em um artigo bem escrito e rápido também, né? É rápido de ler. Ele comenta algumas listas aqui, são duas listas, e diz quantos jogadores tinha em cada local, né? Tem Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Comenta aqui o top 8 de cada um dos lugares também.
É um torneio por lugar?
Sim. Diz quantos jogadores teve e o top 8 de cada um. E comenta duas listas.
É, porque eu achei até bastante jogador por torneio, assim.
Sim, tem um 45,
40
né?
40 e pouco, né? A média deve dar uns 40 alguma coisa, 42.
Pois é.
É bastante.
E olhando isso, já dá pra ter uma ideia do meta brasileiro.
Sim.
Então tá aí, vou deixar o link também pra quem quiser ver. Falando em artigos de pessoal que joga torneios, e não como nós que sentamos a bunda. Bom, você tudo bem, mas não como eu que senta a bunda e sou comigo. O Sanduíche na Liga, ele comentou sobre a primeira semana do Jace no Modern, né? Ou melhor, do Modern com Jace, né? A estrela é o Jace, não adianta. Eu vou deixar o link aqui também para quem quiser ver. Ele também ensina como jogar e sidear de RG Valakut. Ou o Titan Shift, né, como você quer.
Uhum.
Eu gostei muito da forma como ele escreve esse artigo, porque lá, ali no finalzinho você vai ver as matches e ele diz assim, o que você tira, o que você põe e como você tem que navegar a partida, né. Por exemplo, contra qual deck você tem que segurar o teu Bolt, como você navega, por exemplo, contra Affinity, o que você tem que fazer, enfim. Acho bem legal. E ele faz isso em poucas palavras, né. Esse é o tipo de deck tech que é o mais útil, que você pode entender direitinho como o deck funciona e navegar num torneio. Apesar do Modern ser super aberto, ele põe aqui com a parte do RG Valakut contra os principais decks do formato. Tron, Humanos, Grixis, Burn, Affinity, entre outros. Então tá aí. Uma boa dica, inclusive, para quem escreve artigos de deck tech. Né, colocar da maneira como ele colocou, o que tirar, o que pôr contra cada match. E alguns comentáriozinhos de qual deve ser sua postura em cada match.
É assim, porque só o guide não significa nada, né? Aí o cara tem uma lista um pouco diferente, você já não serve.
É, você precisa entender como é a partida, né? Quais são as ameaças contra você, é verdade.
É porque é um guia, né? Não uma regra.
Sim, sim. E ainda tem mais, olha. O pessoal que jogou CLM tem um artigo aqui do T2. Quem escreveu foi o Jonathan. Ele fez top 8. Foi top 8? Ele jogou de Grixis. E aí monta o Elfo. Estava na final de Grixis. Fez top 8. Ele teve que dropar, inclusive. Uma história interessante. Ele teve que dropar porque ele queria jogar no dia seguinte. Então precisava sair, resolver umas coisas. Fez top 8 e dropou. Pra jogar, acho que foi Modern que ele jogou no dia seguinte. Mas aqui ele descreve as 8 partidas que ele jogou no dia. No Standard. Ele jogou de Grixis, né? Esse Standard de novo. E quem quiser ter uma ideia, né, ele foi muito bem, lógico, ele top 8 ao final. Então dá uma olhada aqui, eu vou deixar o link. E por fim, o Jacó, ele faz um levantamento aqui, né? Ele também escreve sobre o top 8 do CLM, ele discute todas as listas, só que dessa vez do Pauper. Não teve final Pauper, mas teve um torneio grande de Pauper. No domingo foram 6 rodadas e no sábado 7.
Bastante.
Bastante, então ele discute todas as listas aqui, faz comentários sobre cada uma. E o Jorge é bem entusiástico, né? Pessoal que ouve aqui, a gente conhece ele. Só pra dizer quem venceu aqui, isso foi no domingo ou no sábado? Quem venceu aqui foi o Diogo Tamashiro, de Temur Tron. No segundo lugar foi Elfos, então isso aqui foi no domingo, porque no sábado era Burn, uma das mesas.
Isso.
É. Muito bem, valeu Jorge, bom artigo aí. Boa leitura pra quem for ver aqui. Apesar de todo mundo estar falando de Modern nesses dias, né? Aliás, Felipe, se Modern fosse... Se Magic fosse culinária, na semana passada, todos os canais estariam usando o mesmo ingrediente. Impressionante, todo mundo com querendo certeza. Testar com Jace.
Ah, tem que ser, né? Não, mas tinha um outro que tava testando
o Blood Blade. É. Impressionante, ganhamos brinquedinhos também, né? Novos. Não, claro, ganhamos brinquedinhos novos, temos que tentar quebrá-los, né?
Revivemos brinquedinhos passados.
Quem quiser uma discussão diferente, legal, para sair um pouco desses gameplays, dá uma olhada no canal Motivo lá do André. Ele tem 2 vídeos, né? Um dividido em 2 partes sobre a diferença entre sorte e habilidade lá no Magic, uma discussão que ele fez com o Derek. É bem interessante e acho que agrega bastante. Uma coisa que até a gente tem que conversar um dia aqui sobre isso.
Com certeza. É um tema bem, bem interessante. Até discutir no almoço um dia desse aí.
É. Abraços aí pro André. Aliás, o André virou papai agora, tá sabendo, né?
É?
Ele adotou um gatinho, Chester.
É? Ixi. Agora já era, vai ter muito trabalho. Ele vai começar a diminuir os vídeos.
O Chester começa a atrapalhar nos vídeos.
Exatamente.
Não, isso só ajuda, cara. É bom. Vou terminar aqui falando de MOL, então vai ter o torneio, o MOC, né? Mas vai ser só no fim de semana, no outro fim de semana, né? De 2 a 4 de março, o Magic Online Championship. E tem 2 pessoas para ficar de olho aí, além de vários jogadores profissionais, bons, conhecidos, vai ter o Thiago Saporito e o Márcio Carvalho, estarão na final do Magic Online Championship, disputando uma premiação total de $200 mil. É bom, hein?
É, boa.
É uma das poucas coisas, Magic é uma das poucas funções em que você consegue ganhar $200 mil de cueca. Porque é pra ganhar uma grana dessa, muita gente tem que tirar a cueca até. Mas, e nem chega a ganhar isso, né? Acho que aí, pra sentar em casa e jogar Magic, tá bom. Não, mas eles treinaram muito. O Bolovo posta print screens direto. Dos decks que ele faz, quando ele drafta, dos gameplays dele, assim. É um cara que tá sempre ali jogando. E quem...
Não tem nada, não tem jeito.
Sim, e se você estiver ouvindo isso, você já pode draftar Teros. Olha que delícia.
Caramba, hein?
Já dá pra draftar Teros no Flash Deck lá do Magic Online. E o que tem de bom em Teros é Totsize. É isso.
É
basicamente isso. Falando em Totsize e coisas caras, vamos pra compra, vem teu baú.
Bora lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Felipe, tava numa loja hoje, hoje não, essa semana, e eu vi um produto que eu nem sabia que existia, cara. Eu tinha esquecido, um gift pack. Sabe o que que é isso?
Aquela coisa ruim que colocar no lugar da gift box.
É uma caixa grande, isso é verdade, é uma caixa bem grande. Olha só, custava R$80. Vinha 5 lentes promo, desses que você ganha acho que no Standard Showdown, uma coisa assim. Um de cada, né? Três boosters, era um de Amonkhet, um de Hora da Devastação e um de Ixalan. Vinha um dado, um pôster e duas foils raras de coleções novas. Era uma Karizev e um Colosso, né?
Eles imitaram Pokémon de um jeito ruim. E ainda tiraram um produto bom.
Nossa, verdade. Olha só, R$80, vamos lá. Três boosters, R$40, mais ou menos, né? Os cinco lands promo, ok. A gente não sabe o valor disso aí, mas assim, são lands foil, da Therese Nielsen. Então eu imagino que cada um aí deve valer uns R$5. Então, 40 mais 25 é 65, né? Aí você tem um dado. Na mesma loja o dado estava a R$6. Você tem, então, R$70, né? 71. E as duas foils, a Karizev e o Colosso, que não valem muito aí. Mas é quase um... Dá quase R$80. Eu não estou contando o pôster, né? Porque, pelo amor de Deus. Não sei o que tem que fazer com aquela caixa grande. Então é melhor...
Nada. Cara, esse era um produto que as pessoas gostavam para colocar um produto que imita Pokémon, só que fizeram de jeito extremamente mal feito. Eu lembro que logo que anunciaram isso aí, ou que saiu, o professor fez um vídeo sobre isso. Eu não lembro exatamente o que ele falou. Mas ele entrou todos os pontos, comparou com o que Pokémon faz, que claramente é uma inspiração, digamos assim, nos packs de Pokémon. E basicamente, cara, fizeram errado.
Zoadinho. Eu também não me atraí pelo produto. Tem um outro produto que eu vi na mesma loja, um tal de From the Vault 20. From the Vault 20, pra quem não lembra, vem 20 cartas foil de From the Vault, inclusive o Jace da Mind Sculptor. E lá na loja estava meros R$800. Muito bem. Sem querer, pra mim esse era o preço. Sem querer, eu fui ver, passou aqui na minha feed, acho que era o Rodar que estava vendendo no Face da Liga ou no Face do Magic Brasil. E ele estava vendendo por R$200 a menos do que isso. Então tem como conseguir até mais barato, mas mesmo assim, eu acho que é por causa do Jace, né? Que eu lembro, esse From the Vault não era tão caro antes.
Não era, não tem muita coisa. Tem o Jace, tem Swords, tem. Como é que chama? Tem Factor Fiction, Ritual Sombrio.
Ritual da Cabala,
não é? Não é do Sombrio?
Não lembro, Edito de Chain. Enfim.
Não tinha nada muito caro, na real.
O Jace é o que puxa, né? E é um Jace foil, então.
Exato. Acho que eu tenho a do From the Vault.
Isso. Quem joga Standard aí? Não, Standard não, mas Modern, talvez se interesse por uma carta aqui que eu acho que pra uma mítica Standard tá um bom preço. É o Sol Imortal. Só Imortal, pra quem joga Commander, aí é praticamente obrigatório. Commander Misão, né? Lógico. E tá em média $7, ou seja, uns R$20. Tá na hora de comprar, por ser uma mítica, por chamar tanta atenção assim. Então, está na hora de comprar o seu Só Imortal. É agora.
Ué.
Né?
Mesmo por fora.
Tudo bem, então vamos pro que mudou de preço aqui na última semana no Modern, porque o Standard tá bem paradão, cara. Só que tem uma coisa, né? Eu falei na semana passada, Felipe, do Campo de Ruína. O Field of Ruin, aquele...
Tá caro, né?
Terreno de Ixalan. Pois é, ele cresceu mais ainda da semana passada pra cá. Agora ele tá quase $5 em média. Tá,
como é que uma carta dessa, cara, em T2 tá esse preço,
mano? Eu falei, tá níveis de fatal push essa carta.
Ah, então, cara, até o Arthur Hub que ficou carinho, não foi tudo isso?
É que joga Modern, né?
Cara, mesmo assim, cara, vai uma carta.
Mas a carta joga Modern.
Tá, tem um deck W, acho que vai mais, mas, cara, mesmo assim, é T2, velho. Tá aí, estão vendendo, cara. Não, sem dó. Faz sentido.
Você tá incomodado.
Não, cara, é que é uma coisa que não faz sentido, sabe? Você pega, por exemplo, Search for for as cantas, tá lá, 18 dólares, aí tá, eu quase 5 dólares, tipo, faz sentido? Não.
É bizarro, é meio bizarro. Tô olhando aqui os preços de Modern, né? Tem bastante gente especulando onde? Em Thermogoyf, em cartas azuis que tem jogado em deck de milagre, por exemplo, né? Que eu disse agora, tá vendo jogo em deck de milagre. Tem gente especulando em Hierarca Nobre. No Magic Online, por exemplo, Hierarca Nobre subiu 20%, todos os prints. Thermogoyf também subiu, todos os prints subiram 20%. Tô falando do Magic Online, né? tá quase 50 dólares no Magic Online. O Thermogoyf e o Hierarca Nobre tá 23, 24 dólares cada print.
Uhum.
Né? Então o Modern vai continuar bem agitado aí pelas próximas semanas enquanto o povo estiver testando as novas cartas, né? Em termos individuais, assim, acho que era isso. Cuidado, né? O Fernando falou, sabiamente, inclusive, semana passada, para você tentar se prevenir desses coices aí de cartas subindo de nível muito rápido, se você puder pegar essas cartas que orbitam ao redor das duas que foram desbanidas, né? Tanto para hate delas quanto para parear com elas. É um pouco tarde pro comando de Colagão, mas para as outras talvez tenha tempo.
Problema é, né? E aí? Daqui a 3 meses é banido de novo? Você vai fazer o quê, né?
Existe esse risco. Não sei, agora que passou a semana, a gente tá mais calmo, acho que não vai acontecer. Mas ainda existe o risco, né?
Não sei, cara.
Só pra complementar, a comanda de Kologan está em média 23 dólares na TCG. A gente sempre fala de preço da TCG, que é um pouquinho mais barato que a Star City, né? Então, que um 20 dólares comanda de Kologan é 60 reais, 70 reais, é caro.
Eu acho que, na real, se eles achassem que era saudável e não tivesse problema nenhum, tivessem certeza, tinham soltado antes do protótipo.
Boa. Mas isso é spoiler do combate. Vem trazer o teu Badu, traz o combate antes que o Felipe tenha mais spoilers.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast.
Agora sim, Felipe, destile seu veneno sobre o Jace. Gostou, não gostou?
Cara, acho que eu disse até no último. Não lembro se eu falei isso no último que eu participei, que a gente comentou um ban, eu acho. Ou especulação antes.
Uhum.
Foi logo depois do Pro Tour, né?
Sim.
Cara, o formato tá saudável, o formato tá legal, tava diversificado, tava evoluindo ainda, não tava estagnado. Era um dos melhores formatos que teve há muito tempo, assim, acho que desde o bando Twin, sei lá. E aí, nossa, o formato tá muito bom, o Modern tá legal pra caralho. O formato 9, sim, de 10, beleza. Vamos lá, vamos desbanir Jace, né? Cara, como assim? Não faz sentido, é um risco à toa, sabe? É meio complicado isso. Tá com um formato legal, não tá estagnado, mas tá evoluindo e você insere um risco alto no meio ali.
Duas coisas, tá? Eles deram meio que uma dica aí que desbaniram o Jace pra vender 25 Masters. E a outra coisa é que o formato tá legal de assistir, mas os prós não curtem muito, porque você não consegue sentar numa casa por uma semana e quebrar o formato, ou pelo menos descobrir ali a meia dúzia de decks que não perdem para os outros, né? E isso não atrai os prós pro formato, porque eles são spikes, eles querem ganhar. Quando você vai para um formato super aberto, de fato, é difícil ser recompensado por todo o esforço, porque aí entra um pouquinho de sorte também nos pairings, tá? Ou na escolha do sideboard, na sua previsão do meta. Mas para assistir e para, acho que até jogar um Friday, para ir para um GP, eu acho bem divertido. Pelo menos eu fico de fora com pipoca vendo a treta, eu acho divertido o formato todo.
Na verdade é o seguinte, os pros não jogam Modern porque a Wizards incentiva. Então o cara fica um ano sem jogar Modern, joga uma vez por ano e quer sentar e entender o formato inteiro. Não vai.
Funciona com o Standard.
Porque o Standard muda a cada 3 meses. E eles estão jogando o tempo inteiro o Standard, eles não param de jogar Standard. Porque a Wizards faz eles jogarem o ano inteiro. Menos no Modern. No Pro Tour Modern.
Agora mudou.
Então, tipo, é claro que, tipo, agora mudou. Você acha que os prós estão quebrando a cabeça pro Modern? Acho que não. Eles estão nem aí. Acabou de sair o Pro Tour Modern, vai ter outro daqui a um ano. Por que eles vão estar em cima do Modern?
Não, o próximo vai ter Modern, só que é dentro das equipes. Eu acho que aí tem um incentivo.
Vai ter um cara em cima do Modern. Você não vai ter o time inteiro em cima do Modern.
Sim, sim. Até porque tem que tentar quebrar a Legacy, né? E o Standard que ainda não foi quebrado.
Você vai jogar três, cara? Você vai jogar seu time inteiro pra tentar... Não sei, cara.
Vamos se concentrar aí no que dá.
Não acho, sim. Lógico, vai ter um outro que vai testar. O pessoal do circuito da SCG vai tentar quebrar o Modern, mas... Não é a mesma coisa que você ter um time inteiro sentado em, sei lá, se você time aí de 6 pessoas ou 12, que seriam dois times, né, no sistema de hoje, em cima do formato, tentando quebrar.
Eu compartilho com a sua visão de que foi um desperdício de um bom formato, né? Foi desnecessário, o formato estava legal, né? Parecia saudável até pela variedade de decks, lógico, para assistir, né? Não para ser um spy que tenta quebrar o formato e jogar e ganhar GPs e título.
O formato tá evoluindo, né? É que tá, não tava parado.
Sim, sim.
Os decks do topo estavam trocando,
tava
diverso, tinha decks um pouco diferentes aparecendo, e você vai, tipo, num formato bom e você desbane numa carta que, mesmo que tipo, não seja quebrado por formato, é uma carta que tem um potencial de risco alto, e aí você vai inserir num formato bom.
Aí tem uma sensibilidade que eu não tenho, olha só. Qual formato é melhor? Aquele em que a pessoa que está fora do formato olha e tem a percepção de que existe uma meia dúzia de decks e que se ela montar um desses decks, ela tem uma chance de vencer, porque só tem esses. Ou um formato super aberto como o Modern antigo, que tinha talvez uma dúzia de decks ou até mais, que eram viáveis e poderiam chegar a vencer um GP ou chegar a fazer um top 8. Porque... Sobre o primeiro, a percepção é assim, ó, eu tô fora do formato, então eu invisto, lógico que as cartas são especuladas, então vão ser mais caras, mas eu invisto, e vou ter um deck competitivo, e eu só tenho que treinar aquelas 5 matches, só isso. No segundo caso, eu tô interessado por quê? Porque eu posso montar qualquer coisa e eu tenho uma chance.
Qual a diferença de se você fizer dois formatos iguais?
Dois formatos iguais?
É.
Como assim?
Com as mesmas características. Você tem dois formatos com as mesmas características.
Ah, entendi. Qual a vantagem que você tem? Entendi. Então, eu tava pensando nisso também hoje, que pra, um formato para você quebrar e para você ter meia dúzia de decks é o Standard. A gente já tem esse formato. Então, o Modern era aquele escape, era um formato super diverso, em que o pessoal brincava, que era divertido assistir deck decks, porque tudo era diferente, tudo era novidade, né? Desse ponto de vista era saudável, então nós gostávamos de acompanhar. Lógico, ainda pode continuar dessa maneira, nós não sabemos, né? Nós vamos entrar em alguns números daqui a pouco, mas o que você falou é muito interessante, cara. Para que ter dois formatos iguais?
Eu acho que é a mesma discussão que teve, colocaram acho que semana passada, a semana no Facebook do, não lembro qual dos grupos de Magic. Ah, a Wizards vai lançar outro formato não rotativo? Cara, eles lançaram o Modern pra suprir uma falha entre aspas do Legacy, que era a Reserved List.
Uhum.
Pra que você vai criar outro? Você cria outro formato, vai ficar caro de novo, essas cartas vão subir, não vai ser mais barato.
Uhum.
O que vai ser mais barato? Reprint. E eles estão fazendo, querendo ou não. O Goff baixou de $200 pra 75.
Sim.
Vai falar que não baixou?
Sim.
Como assim?
Verdade. Vamos entrar em números então, Felipe, porque por enquanto tá todo mundo cozinhando o Jace, né, e o Bloodbraid, mas o que aconteceu? De lá pra cá temos 143 decks do Magic Online publicados, né, porque o GP dessa semana foi lá em Lyon e foi com o Modern antigo, né, só passou a valer a partir de segunda. Então, temos duas ligas de Modern e mais o Challenge, o Modern Challenge que foi do fim de semana. Ao todo, 143 listas novas com um novo Modern. E eu levantei aqui o número 81 Jaces ao todo, em 27 decks, ou seja, 19% dos decks tinham Jace. Não era 19% dos decks iguais, tá? Tinha Jace em tudo quanto era deck. Felipe, tinha Jace em deck de mono blue turnos, tinha Jace naquele temor maluco que também rodava Bloodbraid, que fazia o sonho de ter Jace e Bloodbraid no mesmo turno e castava Bloodbraid com o Ancestral Vision, que é um sonho. Tinha Jace em deck de Valakut, tinha Jace em Grixis Control, em Esper Control, em W Control, em Modopole Control e Zed Control.
Então, só vai testar em tudo quanto é coisa, e vão achar de 1 a 3, poucas vezes vão querer 4 e vai achar, casa para todo tipo de deck.
Sim. E Blood Braid é muito parecido, cara. Olha só, 80 cópias de Blood Braid em 20 decks. Então 14% dos decks rodaram Blood Braid. E nem todos esses 14% eram o mesmo deck, tá? O formato tem uma presença muito forte dessas duas cartas, o que é esperado, porque elas são fortes demais, principalmente o Jace, né? Apareceu em quase 20% dos decks. Isso significa que um a cada 5 decks contra os quais você joga nessas ligas aí, que são vitoriosos, claro, tem o Jace.
Ou um Sérgio, então é que tá. Eles são os vitoriosos, imagina quantos estão por fora.
Pode ser que tenha mais, inclusive.
Quantos eles não se quebraram no meio aí, se enfrentaram?
Verdade.
E agora o Mol não coloca mais todas as listas iguais que fizeram 5-0. Eles colocam uma de cada. Então, assim, qual que é o real formato?
Sim, sim.
Será que é só isso? Bom, porque eles não iam colocar duas listas iguais.
É isso com que nós temos que trabalhar, né? E já dá pra trabalhar com isso.
Eles não colocariam duas listas iguais.
Não, eles têm que ter 20 cartas. Tem que ter 20 cartas no mínimo de diferença.
Então, ou seja...
Pode ser que tenha mais, é verdade.
Pode ser que tenha muito mais.
Verdade. Mas baseado com esses números que eles deram, por exemplo, o Rodar aqui já colocou uma explicação sobre Jace e o Blood Braid. Sim. Listas com Jace e Blood Braid vindas, oriundas aí desses campeonatos do Magic Online, são 4 listas e ele comentou todas em um artigo que eu também vou deixar linkado aqui. Esse artigo aqui é fresquinho, hein? Foi publicado essa semana, dia 19. Então tem bastante coisa a ser explorada. Ou se tiver um deck bicho-papão do Modern, ele ainda tá para ser descoberto, tá? Eu acho que não vai ter. E a gente ainda não pode dizer se o formato vai estar ou não mais diverso do que anteriormente. Eu acho difícil estar mais diverso. Mas uma coisa é certa, cara. São cartas tão fortes que você fica excitado pela possibilidade de castá-las. Principalmente o Jace. Vai, fala sério.
Você nunca jogou no Modern, né? O Blood Braid já jogou.
Isso aí. E vamos então pro GP Lyon rapidinho, porque como o Modern não muda tanto, né? Apesar da entrada desses dois, a gente tem que falar um pouquinho do que aconteceu lá, cara. Teve uma coisa interessante. A Dana Fischer, aquela jogadora de 7 anos, ela fez 5-3. Quase fez dia 2.
É o objetivo dela, fazer dia 2, cara. Ela tá quase lá.
7 anos, hein, cara. Tá louco. Muito legal, muito legal mesmo. Tinha uns decks estranhos também, cara, que até que foram bem. Fizeram dia 2. Teve um deck de Soul Flayer que eles tiveram questão de mostrar. Cara, acho que teu microfone tá fazendo um barulho aí. Consegue mexer?
Barulho?
É.
Caralho, deixa eu desligar e ligar ele, peraí.
Enquanto isso. Você deve estar escutando, né? O deck de agora sumiu. O deck de Solfeiro, pra quem não lembra, é um bicho preto, né? 4 e 2 pretas, 4-4. Só que ele tem Delve. E ele tem todas as habilidades dos bichos que você comeu com Delve. Então ele jogava, por exemplo, a Zetalpa, que é o dinossauro branco lendário. Se ele exilasse a Zetalpa e mais algumas coisas, ele podia ter ímpeto, lifelink indestrutível, golpe duplo, tudo, tudo. Bizarro. E conseguiu fazer dia 2 com esse deck.
É um deck legal que o povo não tá muito preparado, né, no software. Mas ele é meio inconstante, né?
Sim,
ele
sim.
Não é...
Não era sempre assim.
Inconsistente,
um compressor.
Né?
É. Tinha um UB1000 também que fez top 32. Bem interessante o UB1000. Eu gosto de ver esses decks alternativos aí, né? Tinha aquela Archive Trap que tomba 12.
Uhum.
Tomba 12 cards, bem legal. Agora, olhando pro top 8 aqui... Parabéns primeiro ao português Márcio Carvalho, que já veio aqui, inclusive, né? Falou com a gente. E ele foi finalista desse GP.
Sim, eu vi.
Ele perdeu pro Gregor Kowalski, ou Michael Zalski, para quem viu, o Monstros S.A. Ele perdeu pro Michael Zalski do Monstros S.A., pronto. E qual era o Zex dele? Deixa eu puxar aqui. O Michael Zalski tava de RG Eldrazi. E é uma lista nova para mim. Você já tinha visto isso, Felipe?
O RG?
É.
Deixa eu dar uma olhada.
Ele rampa, né? Ele ajuda na mana com Hierarca Nobre e Birds. E aí ele vai completando a curva, não com aqueles Eldrazi que a gente tá tão acostumado, mas, por exemplo, tem o Matter Reshaper, né?
Mas tem os mesmos Eldrazi, né? A diferença é que você tem o Obligator.
Tem Endbringer. Endbringer não tá nos... De vez em quando aparece naqueles... É uma mistura...
Parece até umas listas de Eldrazi antigamente que usavam...
É um Tron sem Tron, né?
É um Eldrazi, né?
Ele tem uma curva mais baixa, né? Tem o Obligator também. E o Márcio Carvalho tava com um deck mais seguro, né? Com o Abzan. Abzan é aquele deck, o sucessor espiritual do Jund, que adora fazer trocas um por um e de vez em quando jogar uma carta de maior valor, né? Como Lingering Souls, por exemplo. Só que até os comentadores estavam falando isso. Os comentaristas, olha só. Português... Estavam falando que como é difícil para um deck como o Abzan lutar contra certas cartas de valor como o próprio Mega Reshaper.
Sim.
Né? Porque você gasta um removal, um spot removal nele e ele deixa uma carta de herança aí para você ter que lidar com ela. Então, foi a partir dessas pequenas vantagens assim, pontuais que o Michael Zalski conseguiu vencer. E no resto do top 8 nós temos 4 decks mono green trons, 4, muito parecidos uns com os outros, tá? Inclusive 3 deles tinham Trag Tusk no site, curioso.
É o mesmo deck, né?
Praticamente o mesmo deck. Esse Trag Tusk imagino que ajuda contra o Boros Burn, né? Naya Burn, Boros Burn, Naya...
É uma outra criatura pra você colocar em jogo, né? Contra vários matches, né? O cara vai tirar o removal também, às vezes você precisa de um bloco.
Tá, ok. É ótimo contra Lilianas da vida também.
Porque você tem, no final, o Tron, você vai ter pouca coisa, né? Pra baixar. Você vai ter só o Lamog e o... como chama isso? O Vuncoil e o Balista, né?
Ah, sim. Sim, bem lembrado.
Então, além dos Planeswalkers, né? Então, às vezes você precisa de mais alguma criatura também pra baixar, ou parece que é uma curva baixa, mais fácil.
Engraçado que nós vimos elogiando a diversidade no formato, pelo menos nos top 8, né? Do CLM, do Pro Tour e do GP da semana retrasada. E agora no GP dessa semana, 4 decks iguais.
Mas é no top 8, né? Você pega o top, acho que 16 ou 32, é bem diverso.
É, tá bem diverso mesmo.
Só tem mais um GR Tron, aí você vai ter 5 em 32, né?
É, mas de resto tem tudo quanto é tipo de deck. Mas pra fechar aqui, o top 8 teve um Jeskai Control. E quem pilotou o Jeskai Control? Jeskai...
Não lembro quem foi, não.
É, não conheço o jogador. David Jurik. Esse deck de Jeskai Control, ele tem de criatura só 4 Snapcaster e um Gear Hulk azul. Ou seja, 5 Snapcaster.
Exatamente. É.
E de Planinauta só uma Nahiri. Só que ele não tem Emrah Cook. Ele tem uma Nahiri e pronto.
E pra valor, né? E você até buscar um Gearhook não é nada mal.
Pois é. E sabe o que tem de deck também? Opt. 2 optaram aqui.
Eu acho que o pessoal ainda tá usando pouco Opt no formato, pela verdade.
A carta se mostrou bem forte. E tem busca por as cartas também, duas cotas.
Porque tem deck que o Serious Visions vai ser melhor. E tem deck que o Opt vai ser melhor.
Aqui ele faz um split, né?
É, tem deck que vai querer os dois. Sim, ele faz um split. Usa 5 dos dois. É. Mas aí depende do deck, né? E aí que tá. Eu acho que ainda Opt é usado pouco.
É, uma carta que deixou o Storm mais forte, inclusive. Né? O Storm do Modern. Mas pra fechar aqui, Felipe, tem um último deck que é o Abzan. Abzan igualzinho do Márcio Carvalho, que ficou no top 8 também. Cheio de cartinha 1 por 1, né? Discards, removals e Ingame Souls e Lilianas também. O split de Lilianas parece que está decidido pelos jogadores, né? 4 do Vel e uma Última Esperança. É isso.
Isso, é. Nesse deck, sim. É. Acho que depende um pouco do deck e do meta que você está esperando, né?
Mas agora as coisas vão mudar porque esse foi o último torneio oficial sem Jace e Blood Braid. Pode ter certeza que nos próximos, uma dessas cartas ou até as duas devem aparecer nos top 8, né? Mas são fortes demais para serem ignoradas.
Com certeza. É. Improvável que as duas.
Isso aí. Mas o Felipe...
Mas esperamos que não sejam só as duas.
Não. Eu acho que o formato vai ficar mais diverso ainda do que isso. Você também? Tem confiança nisso?
Tenho confiança que vai ter várias versões de decks com Jace.
Tá, me responde uma coisa então. O senhor joga de Affinity e ou... de BW Tokens, né? O que você vai mudar no teu side ou até no teu main deck com esse novo modo?
Cara, eu ainda na real não pensei tanto. Pô, tokens, enfim, do Blood Braid Elf, nada muda muita coisa, né? No Affinity você vai ter que jogar mais Aether Champion pros dois matches, pra ficar, pra dar uma equipada, né? Vai ter que jogar com 4 provavelmente main deck.
Quantos você usa hoje?
Cara, 2 ou 3, dependendo do match esperado.
Ok. No teu
vai ser BW... provavelmente trocar, solidificar o Toxic no deck no BW, né? Mais do que o
Inquisition. Então, é isso que eu ia perguntar. Qual é o split aí de Toxic e Inquisition no BW?
Eu usava 4-2 Inquisition pra Toxic, aí eu subi muito combo, fui pra 3-3 e acho que agora inverte, vai pra 4-2.
Agora a balança pesa pro Toxic, né?
Sim, e a Orioch Champ volta a ser bom, então ele volta pro main deck.
Ah, sim, boa.
Provavelmente. Até porque está aumentando a quantidade de vida que está perdendo.
Boa.
Mas ainda tem que pensar, ainda precisa parar, precisa sentar e realmente pensar no, na, nas listas.
E nesses momentos acho que o jogador de Modern tem que literalmente navegar pelo meta, tem que ir para os campeonatos e ver o que acontece, porque não é só se preparar contra os decks que usam essas cartas, é se preparar contra os outros decks que estão se adaptando a isso, porque ao mesmo tempo que você tem decks novos entrando, você tem decks antigos mudando, e às vezes a partida que era boa para você contra um certo deck antigo, através dessas adaptações dele, passa a ser uma partida média ou ruim. Então você tem que navegar para descobrir qual o ponto exato, né? O tuning ali do seu deck pro meta local. Certo isso aí?
Sim, com certeza. E não só local, né? Todos os decks estão se adaptando à presença disso e dos decks reativos que vão vir para tentar ganhar dos dois, né?
Sim.
Então você tem que não só se preparar contra esses decks, contra os decks vão aparecer por causa disso. Provavelmente, acho que o Buggles talvez suba, porque é um deck bem rápido, né? Não sei se o Infect volta, porque tipo, não liga muito pra vida. E é rápido, apesar de ser relativamente frágil. Não sei se o Infect volta com força, mas...
Ok, é questão de testar. Vamos ficar de olho nessas... É que o GP de semana que vem é standard, né? Mas a gente fica de olho no Challenge, no Magic Online, dá uma olhada no Top 8 para ver o que acontece, né? Aqui não damos o zoom, só fizemos a estatística, mas semana que vem o meta já vai estar bem mais adaptado e a gente dá uma olhadinha, se der tempo, no Top 8 do Challenge Modern. Eu acho que é o único grande torneio. Então, se tiver Star City a gente passa também, porque Star City é mais gente, é presencial, e alguma coisa no Circuito Liga Magic, acho que dá para cobrir bem.
Isso é... Agora tem que ir um pouco acompanhar ou testar no mall mesmo, não tem muito o que fazer. Se você não quiser ir pro Jace nem pro Bird Bayoff, okay. Tem que sentir um pouco como as pessoas estão reagindo. Lógico que você pode teorizar tudo, né? Mas sentir mesmo pra onde as pessoas estão indo, se elas estão tentando realmente modificar os decks ou vir com uma coisa totalmente nova, não dá pra saber. A não ser que você queira quebrar o formato, né? Aí você tem que sentar. Sentar e ir na teoria mesmo e ir pra cima, não tem muito jeito.
Aí é
agora, se você quer manter isso, agora se você quer manter seu deck e se adaptar a esse ambiente, meio que tem que sentir se as pessoas vão tentar quebrar o formato contra Jace e Bloodbraid, ou com Jace e Bloodbraid, ou com os dois juntos.
De qualquer forma, vai ser formado um equilíbrio aí, né? Quando as pessoas diminuírem os hates, essas cartas voltam. Quando as pessoas trouxerem muito hate, elas somem, mas outros decks que comem eles vêm, né? Mesma coisa que a gente vê com Dreads da vida e Boggles também. Outros decks são fáceis de hatear. Muito bem, eu vou pedir licença pra você, Felipe, chamar o Tomás aqui direto do camarim pra ele falar pra gente como se tornar um juiz. E a gente volta na fase de limpeza, beleza?
Beleza.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Tomás, bem-vindo de volta ao Hack dos Cast.
Opa, sempre bom estar aqui.
Legal, cara, esse assunto é uma sugestão de um ouvinte já faz muito tempo. E agora eu queria saber, vai, eu aqui hoje, eu já sei o que as regras atuais fazem, jogo bem, até ajudo meus amigos quando a gente joga junto no nosso grupo, e até sei o que Formabando faz. Então um dia eu acordo e penso, pô, será que eu não posso ser juiz de Magic? Como é que eu faço?
Então, para ser juiz de Magic, atualmente, para virar nível 1, né, tem praticamente só um requisito, que é, nos últimos 6 meses, você ter trabalhado como juiz em 2 torneios sancionados. Então, mas aí fica a pergunta, né? Nossa, se eu não sou juiz, como que eu vou trabalhar como juiz num torneio? Bem, para trabalhar como juiz, você não precisa ser juiz. Então, isso significa você conversar com o organizador de torneio da loja que você frequenta e perguntar para ele se você pode trabalhar em alguns torneios lá.
Tá. Daí precisa ter algum cadastro prévio no site da Wizards?
Você precisa ter DCI.
Tá.
Então, para você virar juiz de verdade, você precisa ter cadastro em um site que é o Judge Apps. O endereço é apps.magicjudges.org.
Ok, vou deixar aqui para o pessoal saber.
E para criar conta, é um processo meio manual, você faz o cadastro e aí alguém tem que aceitar manualmente cada pessoa que cria a conta. Então, não é instantâneo. Talvez demore alguns dias para você conseguir acesso ao site.
Ok. E se eu conversar com o organizador do torneio da minha loja e deixar eu ali... É lógico, né? Tem uma coisa nova. Eu acho que precisa ter ficha limpa agora para ser juiz também.
É, não vão olhar seu histórico, mas você tem que estar de acordo com o código de conduta de juízes, que é um documento que explica o que você pode e não pode fazer como juiz. Então, se você fizer alguma coisa que vai te desqualificar de um torneio como jogador, provavelmente isso não vai pegar bem como juiz também. Então...
Claro, claro. E tá bom, eu conversei com o organizador aqui, o lojista mais próximo, ele deixou quantos torneios eu tenho que apitar?
São 2 torneios nos últimos 6 meses.
Ah, ok.
É bem fácil.
Fridays, pré-release.
Isso, é bem tranquilo.
Ok. Eu não preciso ser o juiz mor desses torneios, não, né?
Isso, não precisa. Mas em torneio pequeno, normalmente não vai ter mais de um juiz, né? A não ser que, sei lá, você esteja tem o juiz da loja e você vá ajudar ele, aí poderia ser.
Ok. Tá, sendo, digamos, vai um pré-release de 8 pessoas. Se ninguém teve dúvida, eu não precisei nem trabalhar, tirar alguma dúvida, ainda conta que eu fui um juiz do torneio.
Conta, mas eu... O juiz nível 2 que vai aplicar a prova pra você, ele pode decidir não aplicar, apesar dos seus requisitos. Eu acho ruim um torneio onde não aconteceu nada e você não atuou.
Okay.
Então eu não consideraria pra aplicar a prova.
Ok. Tá, então eu apitei 2 torneios nos últimos 6 meses. Depois o que eu faço?
Aí você entra em contato com um juiz nível 2 ou mais. Na verdade, o ideal é que a partir do momento que você já tivesse... Já conversou com o organizador de torneio da loja, já conseguiu agendar esses torneios que você vai apitar, você já entra em contato com o juiz nível 2 ou mais para ele te auxiliar, tirar dúvida e tentando te guiar pelo processo. Porque tem... Por aquele site que eu falei, o JJAPS, você consegue fazer umas provinhas para praticar, assim. Então lá você conseguiria ter uma ideia de quão bem você está indo. Okay. O juiz nível 2 pode te ajudar no processo, tirar dúvida de questão de regra.
Ok, se eu estou no interior de um estado, numa cidade bem afastada e não conheço nenhum juiz nível 2, como eu posso encontrar um?
Então, o JJAPS tem uma ferramenta de pesquisa que você coloca... É que eu acho que não tem como filtrar... Ah, não, tem aqui estado, sim. Você consegue filtrar por região do Brasil até.
Ah, legal, olha só.
E aí, nível de juiz, região do Brasil.
Que bom. Beleza, aí você entra em contato, conversa com ele, vai tirando dúvidas e faz os simulados, né? Porque, eventualmente, para você virar em nível 1 de fato, você vai ter que fazer uma prova.
Isso.
Ok, sobre esses simulados primeiro, né? Eles são, você que passou por isso já, eles são bem similares à prova?
São, então tem alguns tipos de provas que você pode fazer. Então tem aqui uma que chama Rules Practice, que é que desde que o site migrou para esse JJAPS eu não fiz nenhum exame, mas na época que eu fazia tinha um que chamava Easy Practice, que ele era um nível um pouquinho abaixo do nível da prova de nível 1. E só caía a questão de regra. E aí, se você está em contato com o juiz nível 2 ou mais, ele pode criar um Level 1 Practice para você, uma prática para o nível 1. E aí esse vai ser bem no mesmo formato da prova de nível 1, que cai perguntas de regras do jogo e também algumas perguntas sobre torneio, que é uma coisa que o juiz nível 1 tem que saber.
Ok. Não, sobre torneio você diz coisas que estão na regra do Magic, mas não na regra do jogo em si, do gameplay, que tem a ver com...
Então, é que tem... 3 documentos que você, como juiz nível 1, precisa conhecer de certa forma. O primeiro são as regras abrangentes, que são... É o documento que tem as regras do jogo propriamente dito. Então é o documento que vai dizer como você conjura uma mágica, o que acontece quando uma habilidade vai para a pilha, etc. Além disso, tem os outros 2 documentos que tratam mais sobre a parte de torneio. O primeiro chama a regra de torneio de Magic, que tem as regras, por exemplo... mínimo de jogadores para um torneio, número de rodadas, o que é aceito como carta, que tipo de alteração você pode ter, tempo recomendado para rodada, e esse tipo de coisa cai na prova, por exemplo, tempo de rodada, número de rodadas.
Okay.
E o outro documento que é direcionado para o juiz nível 1 chama Arbitrando no Réu Regular. Réu é do inglês, nível de aplicação das regras.
Uhum.
É um documento bem curto, acho que tem umas duas páginas, e ele explica em linhas gerais como você deve agir quando acontece alguma situação de jogo que não deveria ter acontecido. Então, por exemplo, sei lá, o jogador compra uma carta adicional, tá explicando o que ele deveria fazer, o que você deveria fazer.
Isso muda de réu para réu.
Isso, o réu regular, ele é mais leve nas... Não tem punições, de fato, né? Só se... A única punição que existe é a desqualificação.
Okay.
Então, ou você pode resolver a situação e avisar pro jogador tomar mais cuidado. Se ele continuar persistindo no erro, você consegue dar uma perda de jogo, mas... A princípio, é só aviso ou desqualificação se for um erro grave. Um erro não, né? Um problema grave.
Beleza. E eu já optei um torneio nos últimos seis... Dois torneios, né, nos últimos seis meses. Estou conversando com o juiz e decido fazer essas provas para testes aí. Eu leio os três documentos, né? Na verdade, quando você falou que eram três, eu pensei que um eram as regras gerais e os outros dois era para explicar como humildade funciona.
Então, pode ficar tranquilo que humildade não cai na prova de nível 1.
Tá, eu fiz esses simulados, estou indo bem ali. Você lembra do limiar para ser aprovado na prova?
Sim, então, você precisa... ter 70% de aproveitamento para passar na prova. Ela tem 25 questões. Se eu não me engano, isso implica que você precisa acertar pelo menos 18.
E é alternativa?
Isso, são 5 alternativas.
Ok. E onde a prova para valer é aplicada?
Então, é o juiz nível 2, que é o seu mentor, entre aspas, que vai ter que aplicar a prova para você. E aí, normalmente, não precisa ser em torneio. Você pode combinar com ele algum dia de vocês se encontrarem em uma loja, ou nem precisa ser numa loja. Mas ele imprime a prova e aplica para você. Também pode ser pelo computador, mas impresso é mais recomendado.
Ok. Você é nível 2. Você já fez isso para alguém?
Isso, já. Eu já certifiquei uma boa quantidade de juízes.
Ah, legal. E eu vejo o pessoal nos GPs, um monte de juiz num cantinho fazendo prova escrevendo. É essa prova que você está falando?
É essa sim.
Ah, tá. Então o pessoal que é de muito longe, às vezes deixa para marcar no GP, que é um encontro de juízes de diversos níveis também, né? Tem a oportunidade de aplicar várias provas ali, é isso?
É, mais ou menos. A gente... aplica em... atualmente a gente só tem aplicado em GP para casos que são exceção mesmo, que alguém está longe e não consegue fazer prova. O ideal é que se você está nessa situação, você já entre em contato antes para já ter isso organizado no dia do GP. Não existe mais a situação onde tem prova, tipo, venham tentar fazer prova de juiz e ver o que, que acontece, assim.
Ok.
Porque o ideal é que tenha um acompanhamento melhor.
Vou te fazer uma pergunta difícil. A gente se conhece de algum tempo, né? Você sabe que eu conheço algumas das regras, eu já jogo há algum tempo. Você diz, pô, Tomás, a gente se conhece, já jogamos um torneio. Por que você não me aplica logo a prova? Vai, não precisa nem me pôr pra jogar, eu não tenho nem tempo de ir na loja. Me aplica logo a prova pra ver se eu ganho nível 1. Por que isso estaria errado?
É, do ponto de vista de quem? Seu ou meu?
Do seu, né? Que eu concordo que é uma coisa errada. Você precisa de uma experiência. Na minha visão, você precisa de uma experiência prática. Dois torneios eu acho até pouco. Você precisa de um número suficiente de interações com jogadores, viver um nível de um número de situações para poder ter uma postura de juiz. Só para o pessoal que estiver pensando em atalhos, em cortar caminho, por que seria errado, apesar de você ter o conhecimento de regras, você chamar essa prova antes de ter experiência prática?
Do meu ponto de vista, isso até às vezes acontece. Nesses casos que é alguém que vai fazer prova em GP, de vez em quando a gente não tem como verificar se o cara realmente trabalhou nos torneios. Então, às vezes a gente acaba aplicando sem ter certeza. Mas é ruim porque... Se você está fazendo a prova sem ter experiência, eu acho muito provável que você perca seu nível rápido, porque se você não teve contato, se você não foi atrás de trabalhar num torneio antes, por que, que agora você vai? Então existe um requisito para você manter seu nível, que, pera, vou procurar aqui. Mas para nível 1, eu acho que é você apitar pelo menos um torneio por ano. Deixa eu ver. Pelo menos uma vez a cada 6 meses você tem que trabalhar em um evento.
Isso era uma próxima pergunta, né? Como perder ou manter o seu nível?
Isso. Cada nível de juiz tem os requisitos diferentes para manter o nível. Para nível 1, o requisito para você manter é trabalhar como juiz em pelo menos um torneio sancionado a cada 6 meses.
Um torneio sancionado pode ser um Friday?
Pode.
Ok.
Se é um torneio que usa aquele WHERE, que é o programinha que reporta os torneios, e eles colocarem o CDC lá como juiz, tá valendo.
Ok.
Então, se você... foi fazer a prova sem ter nenhuma experiência, você não tem contato com o lojista. Beleza, fez a prova, passou, virou juiz nível 1, daqui a 6 meses, você não trabalhou em nenhum evento, você vai perder seu nível, então não adiantou nada.
Ok, a cada 6 meses apitar um torneio?
É, pelo menos um a cada 6 meses.
Ok. E como... A gente, então, na hora que nós perdemos o nível, o que acontece? O que acontece com aquele DCI no qual você está registrado?
Não, o seu DCI é o mesmo para juiz e para jogador. É o número que está associado à sua pessoa. Então, a diferença é que você vai voltar a ser nível zero, como todos os jogadores que não são juiz.
Ok. Isso é um sistema, é automático?
É praticamente automático. Você recebe um e-mail... E, se eu não me engano, o coordenador regional da sua região tem que validar que você vai perder seu nível. Ah, alguma coisa assim, mas... É, existem exceções que, sei lá, por exemplo, você trabalhou no torneio, só que por algum motivo esse torneio não foi reportado. E aí você consegue evidência, aí você não vai perder seu nível, entendeu? Não é 100% automático.
Okay. E no caso do nível 2, como você mantém?
Então, para manter é um pouco mais complicado. Os requisitos são, no final de cada ano... Isso é, dia 31 de dezembro, você tem que ter trabalhado como juiz em 2 torneios de nível de aplicação das regras competitivo, então GP, PPTQ, não existe mais GPT, mas existem outros torneios, por exemplo, o Circuito Liga Magic era competitivo, apesar de não ser nem um GP nem um PPTQ.
A final, né?
Isso.
Ok.
Esse é um dos requisitos para manter. Além disso, você tem que... escrever pelo menos uma avaliação de outro juiz no Judge Center, que na verdade aqui está escrito Judge Center, mas não é mais o Judge Center, é esse Judge Apps que eu comentei.
Ok. Você tem que escrever uma avaliação de juiz por ano?
De outro juiz, pelo menos, para manter seu nível.
E aí, que é essa avaliação de juiz?
Avaliação é uma ferramenta que a gente tem para dar feedback para outros juízes. Então, você trabalhou com outro juiz, você viu alguma área que ele pode melhorar, ou você viu alguma coisa que ele fez bem, você escreve uma avaliação para ele dizendo: ah, eu trabalhei com você em teu torneio, eu achei que tal coisa você fez bem, tal coisa você podia ter feito desse jeito, que eu acho que é melhor. É mais ou menos isso.
Tá. Então, se você se você precisa disso, e lógico, for honesto, você tem que estar em um evento relativamente grande, né? Um evento para ter um juiz nível 1 e um nível 2 já é um evento de grande porte, a não ser que a sua loja seja bem privilegiada em número de juízes. Talvez um PPTQ, por exemplo.
Isso, PPTQ é relativamente fácil de você trabalhar com outro juiz. Você pode chamar um juiz nível 1 que esteja atrás de experiência para virar nível 2, você pode trabalhar com ele e já trabalhar meio como mentor do nível 2 também.
Ok, e aí você escreve esse feedback e basta isso, então, apitar esses torneios e ter o feedback.
Isso, não, tem mais um requisito que é demonstrar, aqui eu tô lendo no site, demonstrar que você ainda, aqui eu tô traduzindo, não está escrito exatamente isso.
Mas
demonstrar o conhecimento das regras através de um exame anual, então é uma provinha anual. Para você mostrar que ainda sabe das regras, que você não perdeu.
E é similar àquela que você faz no nível 1?
Então, essa mudança dessa prova é meio recente, então a gente ainda não teve que fazer, então eu não sei.
Você sabe quantas questões tem?
Não sei também, aqui no Judge Apps ela nem aparece.
Tá. Ainda bem que você falou aí de traduzir em inglês, o juiz tem que saber falar inglês ou ler apenas basta?
Nenhum dos dois, na verdade. A gente tem todos os documentos em português, as provas podem ser feitas em português, então só saber ler em português você já consegue.
Olha, que bom, cara. Legal. Como se prepara para a prova? É só lendo esses textos ou tem algum tipo de fórum, tem vídeos ajudando, algum canal do YouTube?
Então, existem... não sei se tem canais do YouTube. Você consegue... existem alguns documentos para guiar o seu estudo baseados no conteúdo que normalmente cai numa prova. Então, existia um projeto que chamava Judge Classes, que meio que a aula de juízes. Eu não sei se ele ainda existe, eu acho que ele é mantido. Que a ideia era como se fossem aulas passando pelo conteúdo que cai numa prova para nível 1.
Tá, que legal. Mas lendo os textos de regras e tudo mais dá também, né?
Dá. Você consegue ter uma ideia a partir dos practices que tem no Judge Apps.
Ah, boa. Perfeito. Como subir de nível, Tomás?
Então, queria falar um pouquinho antes, já que você está falando de subir de nível, sobre o papel de um nível, né?
Claro, por favor.
Então, o nível 1, ele é um juiz de loja. Então, o foco dele é trabalhar em eventos menores, como Game Day, Friday. Se você quer trabalhar em GP, torneios competitivos, viajar para outras cidades, outros países, é recomendado que você vire pelo menos nível 2.
Ok.
Então, o juiz nível 2 ele é um juiz de réu competitivo. Normalmente a equipe de um GP é composta só de níveis 2, em exceções vai ter nível 1, mas se você é nível 1, não espere ser chamado para trabalhar em um GP.
Tá, ok.
Daí, os requisitos para você avançar para o nível 2. Eu estou lendo aqui porque isso muda de vez em quando, eu fiz faz um tempo a prova, então...
É bom que o pessoal escuta coisa atualizada, né? Como se tornar um juiz versão 2008.
Então, se você é um juiz nível 1, quer se tornar um juiz nível 2, os requisitos para você poder fazer a prova são ter trabalhado como juiz em pelo menos 6 eventos sancionados nos últimos 6 meses, então você tem que estar ativo, de certa forma.
É uma média de um por mês? Pode ser Friday, mas é uma média de um por mês?
Então é relativamente fácil também de conseguir, se você frequenta uma loja.
Sim.
Deixa eu ver aqui. Você precisa ter uma recomendação, uma avaliação de recomendação por escrito de um juiz nível 2 ou 3 que trabalhou com você em um evento competitivo no último ano, então nos últimos 12 meses. Então, algum juiz nível maior que trabalhou e acha que você está apto para o nível 2 pode escrever uma avaliação para você e isso é um dos requisitos para você avançar de nível.
Ok.
Outro é escrever pelo menos 2 avaliações de juízes diferentes no Judge Apps nos últimos 12 meses. Então, aquilo que é requisito para o nível 2 manter o nível, que é escrever um por ano, uhum. Para você virar nível 2, você precisa ter escrito pelo menos de 2 juízes diferentes no último ano.
Ok. E tem que ser juiz nível 1 há quanto tempo?
Aqui não está dizendo, eu acho que não existe. Você pode fazer a prova para nível 2 assim que você virar nível 1, se você já tiver os requisitos, que é trabalhar em 6 torneios. Eu acho que deve demorar pelo menos algumas semanas. Né?
Ok, e você comentou de prova, né? Você chegou a fazer essa prova quando foi a sua vez?
Sim, é de nível 2, você está falando?
Isso.
Sim, tive que fazer. Ela é bem mais difícil.
É 25 perguntas também?
Não, ela é 50 perguntas e você precisa de 80% para passar. Então ela é bem mais
difícil,
duro que a prova de nível 1.
Essas provas têm tempo, Thomas?
Tem tempo recomendado, mas não tem tempo máximo. Okay. Então...
E as provas são alternativas, né? Só esclarecer.
Isso, é tudo alternativa.
Tá. 4 ou 5 alternativas?
São 5, se não me engano.
Ok. E você falou, então, da função e do...
Espera só um pouquinho que não faltou, falar sobre um requisito para...
Ah, mais um.
Mais 2 requisitos, na verdade. Opa. Você precisa, nos últimos 12 meses, ter escrito um artigo, um reporte sobre uma conferência de juízes ou um reporte sobre um torneio ou um evento que você tenha participado com mais de um juiz nos últimos 12 meses. Então, é boa prática na lista de e-mail de juízes que a gente tem. Se você trabalhou um evento ou numa conferência, mandar um reporte explicando como foi o torneio, que situações aconteceram, como você lidou com essas situações, para também poder compartilhar conhecimento. A diferença de um juiz nível 0 para um nível 1, se você já é um jogador que é o cara que tira as dúvidas de regra da sua loja, você praticamente é juízo. A diferença é que você não tem o nível te dizendo você é um juiz certificado.
Uhum.
O que você ganharia sendo juiz é acesso a esses recursos, como a lista de e-mails. Então,
okay. E o que é uma conferência de juízes que você comentou?
Uma conferência de juízes é um evento que acontece, acho que atualmente, 2 vezes por ano, uma ou 2 vezes por ano. Acho que a gente tem uma conferência de GP, que é uma conferência internacional, e uma conferência nacional por ano, uma ou duas. E aí são eventos onde os juízes preparam seminários ou workshops para apresentar para os outros juízes e compartilhar conhecimento. Assim.
Que legal. Todos os juízes são convidados?
Isso. Todos os juízes podem participar. Tem que se inscrever pelo Judge Apps com uma certa antecedência, mas se você é juiz, você está elegível. Não tem sorteio nem nada. Todo mundo tem vaga.
Ok. Aqui no Brasil, essa nacional acontece durante o GP, imagina?
Não, então, a nacional normalmente não acontece durante o GP. A internacional do Brasil acontece próximo ao GP, porque aí os juízes que vieram para o GP participam também.
Ok, entendi. Muito bem, você falou de mais 2, né?
Isso, o outro é... Você tem que ter conseguido pelo menos 70% de aproveitamento num Level 2 Practice, que é um exame parecido com aquele que eu falei que era prática para o nível 1, existe um similar para o nível 2, você precisa ter conseguido pelo menos 70%.
Ok, tem que querer mesmo.
E a prova não é fácil. Então, tem muita gente que estuda bastante e não passa. Então, tem que se dedicar. Não é uma coisa que... Ah, se você entende um pouquinho das regras do jogo, dá, assim. A prova de nível 1, se você joga toda semana, assim, é provável que você consiga passar. Ela não é muito difícil. A de nível 2, você tem que entender detalhe mesmo do jogo. Okay, o que está acontecendo por trás.
Pro pessoal que está fazendo as perguntas da Designer Search aí, não tem nada a ver, né, Tomás? Não é sobre o design do jogo. É mais sobre as regras e
isso, a função dos jogos. No Great Designer Search, você precisa ter um conhecimento que vai te ajudar a fazer cartas de Magic. O juiz, ele nunca vai precisar fazer uma carta de Magic, ele vai precisar saber como uma carta que já existe funciona.
Você pode dar exemplos de perguntas da provinha de nível 1?
Então, eu não... A prova é confidencial, então não, eu vou dar um exemplo que eu vou inventar na hora... Não, todos os exames são confidenciais. Mas tem uma situação, por exemplo... ele pode perguntar quais são as fases do turno, ou, por exemplo, quantas rodadas tem num torneio com tantos jogadores.
Quais são as fases do turno é capciosa, porque existem fases e etapas.
Isso é uma pegadinha, na verdade. É. Então, se ele está perguntando fases do turno, ele vai querer que você diga as fases e não as etapas.
Essa já é capciosa, tá vendo?
Isso cai na de nível 1, então é interessante que você saiba essa diferença.
Ok.
Ou tem algumas perguntas que envolvem camada num nível mais básico. Então, se você dá +3/+3 por uma criatura e depois faz com que ela vire 1/1 até o final do turno, qual que é o poder de resistência dessa criatura? Coisa desse tipo.
Isso não é de nível 1.
Isso de nível 1.
Ok.
De nível 2 cai coisa bem mais complicada.
Humildade.
Esse tipo de coisa.
Ok. E qual o perfil do nível 3, Tomás?
Então, nível 3, ele é um juiz que... Ele é um... Tô lendo aqui no site. É um expert e um líder em torneios Premier, como GP. Então, no GP, eles vão ser os juízes que vão ser líder de time, que vão organizar as equipes que vão fazer o trabalho do GP. Além disso, eles são líderes da comunidade. Então, eles têm papéis fora de torneio também. Eles têm que...
Pode ser um youtuber, um moderador de algum fórum...
Não exatamente. Eles têm que... O que eu estava pensando era trabalhar para a comunidade de juízes. Então,
de juízes.
Isso. Eles têm que ser líderes da comunidade. Deixa eu ver se eu encontro algum exemplo aqui.
Você fala comunidade, eu leio comunidade de mestres.
Ah, tá, não. Nesse caso é comunidade de juízes.
Ok. Aí o pessoal que está ouvindo tem que entender. Tem a plebe, tem os nobres.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Juiz de nenhum nível, né, Tomás? Não, ninguém trabalha para Wizards.
Isso. Eu acho que nem os coordenadores regionais trabalham para Wizards. Então, acho que a única... Quem trabalha para Wizards é o gestor de juízes, é o Judge Manager. Eu acho, né? Eu posso estar errado, não tenho certeza.
O Judge Manager é um só para o mundo inteiro ou é regional?
Eu acho que é um só. Eu sei que não é regional, só que eu não sei se são um ou se são dois. São poucos, né?
Ok. O juiz, vocês têm essa comunidade através dos fóruns, do Judge Apps, mas ninguém tem nada assinado, nenhum tipo de contrato, não, né?
Isso, não tem. Inclusive a Wizards quer se afastar ao máximo de algum tipo de contrato. Então...
É interessante para ela isso. Tudo bem. E como é que a gente ganha recompensa? Por exemplo, aquelas camisetas pretas legais, os uniformes de vocês.
Então, a camiseta, eu não sei se dá pra chamar de uma recompensa, porque é um uniforme de trabalho. Ela não é feita pra você usar fora de torneio, então pra você exibir que você é um juiz.
Não dá pra usar no carnaval, assim, as mina pira isso aí, não?
Então não pode. Isso violaria o código de conduta, de certa forma, então não faça.
Sair numa micareta, assim.
Por favor, não.
Tá bom, mas vocês recebem isso, tem que comprar?
Então, não tem que comprar. Normalmente você recebe no seu primeiro GP. Se tiver algum outro tipo de torneio que exija que você tenha camisa, não sei que tipo de torneio vai ser esse, porque é só GP ou, sei lá, às vezes RPTQ. Nesses torneios, se você precisar mesmo de uma camiseta de juiz, vai ser fornecida para você. É, aqui no Brasil a gente tem escassez de camisa, então na pior das hipóteses vai ser emprestada para você.
Ok, calça você se vê, né? Que normalmente o juiz está de calça preta.
Isso, isso. A única parte que é uniforme mesmo é a camisa, que é igual para todos. Então a calça precisa ser preta, sapato preto e cinto.
Ah, a calça precisa ser preta?
É, precisa, assim, você não vai perder seu nível se você for apitar um GP de calça jeans, mas é recomendado que seja preta.
Tá. Só fazer um parênteses aqui para esclarecer um pouco. Primeiro exame de carteira de motorista. Cheguei lá, eu de bermuda, muito calor no dia, né? E eu vi todo mundo de calça, todo mundo mesmo. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui? Perguntei para o meu instrutor. Escuta, era para vir de calça? Ele falou, ué, eu não te falei. Eu falei, não, você não me falou. Aí eu consegui, dirigindo que nem um louco, para casa, vesti calça e vi, fui de volta. E como foi o primeiro exame, né, eu errei.
É normal.
Esqueci do cinto. Tá vendo, o juiz não pode esquecer do cinto também, o cinto é parte do...
Então, é parte importante, não pode nem para carteira de motorista, nem para...
Muito bem, Tomás. E outras recompensas, né, nós sabemos que o juiz, eles abdicam normalmente de participar dos torneios que eles apitam. E isso é um custo, lógico, o juiz além disso trabalha, está trabalhando, qualquer um que já foi num evento grande, vê os caras andando para cima e para baixo, gritando que nem loucos às vezes, né, e às vezes tendo que atender 3 meses ao mesmo tempo, então isso é um trabalho mesmo, e às vezes estressante, uma jornada de mais de 10 horas quando tem um torneio como um GP. É. E que tipos de recompensas tem para o juiz, assim?
Então, as recompensas, digo, né... Chamaria recompensa, assim, meio que um pagamento nesse sentido.
Certo.
A gente recomenda bastante que você não trabalhe de graça. Então, na pior das hipóteses, se você vai trabalhar como juiz num Friday, por exemplo, tenta conversar com o organizador para você tentar, sei lá, você pode apitar como juiz e jogar o mesmo torneio, se o torneio for regular. Em torneio competitivo você não pode. Mas nesses casos, vê se você consegue inscrição de graça, pelo menos, alguma coisa desse tipo, para ter algum tipo de benefício para você não estar trabalhando de graça. Tem algumas situações que é complicado, o organizador não quer de jeito nenhum, dá nada, e aí se você estiver realmente precisando, paciência, você pode trabalhar em um evento de graça, mas a gente recomenda bastante que você não se venda barato, assim. Então, a gente recebe normalmente em dinheiro ou booster, ou produto. Isso é combinado com antecedência e quando termina o evento, a gente recebe o pagamento.
E como funciona em um GP?
Então, atualmente eu acho que é dinheiro. Eu não sei se está tendo... Sim. Alguns eventos oferecem a opção de você pegar pagamento em produto.
Ok. Isso escala com o nível do juiz ou com o número
sim,
de horas?
Sim, sim.
Ah, escala com o nível.
Com os dois. Então, você pode... Alguns eventos te dão a opção de, por exemplo, trabalhar na sexta-feira do GP. Se o GP é sexta, sábado e domingo. Se você está na equipe, você vai trabalhar sábado e domingo. Sexta-feira você pode se voluntariar, não necessariamente você vai ser chamado porque a equipe é menor. Então, não é todo mundo que se voluntaria que é chamado. Mas se você trabalha um dia a mais, você ganha pagamento por um dia a mais de trabalho também.
Entendi. Quanto que, não sei se você pode falar isso, mas mais ou menos assim, baseado nos últimos GPs aqui do Brasil, quanto que é o pagamento por um dia de trabalho? Eu sei que um dia no GP é por volta de talvez 12 horas, né, das 8 até as 8, ou até mais, né, Tomás?
O shift de um GP, ele normalmente no sábado, né, ele é dividido em dois shifts. Tem o pessoal que chega mais cedo, chega, sei lá, por volta, se o torneio está previsto para começar... Às 9, o pessoal vai chegar, vai estar lá às 8 e vai trabalhar até a última rodada, digo, até a penúltima rodada do GP. Então, é que agora mudou o número de rodadas, não tenho certeza se mudou, né? Mas estava. Se o torneio tinha 9 rodadas, você vai trabalhar até o final do oitavo.
Ok. Daria até mais ou menos umas 10 horas da noite. Umas 9, 10 horas da noite. Quase 12 horas, um pouquinho maior que 12 horas. Mas o segundo turno entra bem antes, eu imagino. Entra ali pela hora do almoço?
Não, ele entra, eu acho que na segunda rodada e aí fica até o final do torneio.
Ah, ok. Okay.
Então, na verdade, o pessoal do primeiro shift acaba trabalhando um pouquinho a mais.
Ok. O pagamento é por shift em um GP?
Não, independente do seu shift, o pagamento é o mesmo, então é pelo dia. A não ser que, se por exemplo, está terminando o primeiro shift, eles ainda precisam de gente para trabalhar, aí eles vão perguntar, olha, a gente está precisando, você quer continuar trabalhando, a gente oferece um pagamento a mais.
Tá. Um dia de GP paga quanto, mais ou menos? Não sei então, se você pode falar isso.
É mais ou menos uma caixa por nível por dia. Então, se você é nível 1 e trabalhou 2 dias, no final do evento você deve receber 2 caixas. Nível 2, okay. Trabalhou 2 dias, 4 caixas. E
okay. O pessoal que sabe o valor caixas. De uma caixa já tem ideia disso, né?
É.
E existem outros benefícios também, né? Por exemplo, você comentou de drafts de juízes, os juízes saem depois para jogar durante muito em um evento, coisa assim.
Então, normalmente não tem. Pela organização do GP, a gente não recebe nada além do que está combinado. Então, o que está combinado às vezes não é só as caixas. Por exemplo, o GP você vai ganhar o playmatch do GP também.
Ah, tá.
Então, mas é raro ter algum evento que você. Que o organizador ofereça também um draft para os juízes. Ou, tipo,
mas vocês se organizam para fazer algum tipo de confraternização?
Normalmente, depois de GP, que é um evento grande internacional, que tem uma vez por ano, a gente sai para jantar. Então tem o Judge Dinner, que a gente reúne os juízes para descontrair, comer. E isso, nos últimos eventos, nos últimos GPs, o organizador pagou para a gente. Então,
ah, que legal!
É.
Olha só. Que bom. E você já trabalhou. Eu tenho visto você em GPs, assim, você fica mais de um dia, né? Você trabalha, acho que. Você trabalha.
Normalmente você.
Período em outro dia.
Não, você... normalmente você trabalha 2 dias, sábado e domingo. O ideal é que sejam 10 horas.
Dá uma ideia pro pessoal de quão cansativo é. O que é. Faz quanto você anda.
É bastante cansativo. Você tem que ficar em pé praticamente o dia todo. Vai ter um break para almoçar e mais outros breaks menores durante o dia. Você pode pedir para o seu team leader para você tirar um break para descansar um pouco. E é recomendado que você descanse, para você não trabalhar até a exaustão. Porque você vai ter que ficar bastante de pé, atender mesa, correr de um lado para o outro, colar pairing, se é torneio selado, você tem que carregar caixa, se você está trabalhando em paralelo, você tem que organizar draft, correr atrás de jogador, é bastante cansativo.
Uau, tudo bem. Em termos de impedimentos, Tomás, por exemplo, se é um GP, você está longe da cidade do GP, o organizador paga a sua viagem e a sua hospedagem?
Então, atualmente eu acho que você pode pedir um auxílio para viajar, só que não necessariamente você vai receber. Então você pode pedir auxílio e dizer, olha, eu só consigo ir com o auxílio, ou você pode pedir e falar, vai ser bom, mas eu, mesmo se eu não conseguir o auxílio viagem, eu ainda estou disposto a ir para o GP, trabalhar.
Para quem você pede?
Isso, pelo Judge Apps, existe uma ferramenta que são as inscrições para evento. Então lá vai ter um formulário que você preenche, normalmente diz, pede para você se apresentar, caso... independente do organizador te conhecer ou não, você tem que se apresentar, explicar por que você quer trabalhar nesse torneio. E aí tem algumas perguntas, por exemplo, você tem camisa de juiz? Quantas você tem? Qual o seu número de camisa? E aí entra a pergunta, por exemplo, você quer tá disposto a trabalhar no sábado? Você quer auxílio viagem? Se você precisa, você precisa de quanto dinheiro? Você está disposto a vir mesmo se não conseguir auxílio viagem? Você está disposto a ficar como stand-by? Então, se a gente não puder te chamar, você topa que a gente te chame de última hora? Então,
sim. Interessante. Você comentou que o juiz pode jogar em alguns torneios que ele apita. Fora de real competitivo, ele pode, sim.
Isso, em torneio regular não existe uma limitação. O juiz pode trabalhar e apitar no mesmo torneio.
Ok. E tem algum outro impedimento em relação a recursos, né? Às vezes você quer muito ir para um GP, mas não tem, como você falou, você pode pedir o auxílio, mas nem sempre é garantido. Jogar você pode se não for competitivo. Tem algum outro impedimento, alguma coisa que o juiz não possa fazer, porque ele sacrifica para poder ser um juiz?
Bem, são as coisas que estão no código de conduta de juízes. Então são coisas que é ideal que como jogador você também não faça, mas como jogador você só vai acontecer alguma coisa com você se for algo muito grave. Mas então, por exemplo, se você está vendo uma discussão num grupo de Magic, é recomendado que você não coloque lenha na fogueira, assim. Então,
tá.
Esse tipo de coisa um juiz não deveria fazer. Então, um juiz é um juiz mesmo fora do torneio. Você tem que representar a comunidade e agir em prol da comunidade. Essa comunidade que eu digo agora A comunidade de jogadores.
Entendi. Isso pode parecer cafona para algumas pessoas, mas lembrando que Magic é um jogo de 13 anos ou mais, né? Se bem que a Dana Fischer tem 7 anos e ela joga GP. E às vezes você está perdido, não tem amigos, tá fazendo amigos ali na hora, está sozinho, a sua referência é o juiz. Se o juiz vier babando, falando palavrão, intimidando o pessoal, pondo linha na fogueira, você acaba desgostando do jogo, você acaba associando aquele mau juiz ao jogo e à empresa.
A gente tem que prezar pelo bem-estar do evento, então todo mundo tem que se sentir bem-vindo no torneio.
Eu sou testemunha, e não é porque você está aqui não, eu sou testemunha de quando faz tempo, você é uma máquina como juiz, assim, literalmente, você parece um robô, assim, de tal, tudo certinho que você faz, e você é rápido, o ouvinte percebe que o Tomás fala rápido, ao contrário de mim, e ele é assim apitando também, ele responde na hora, muito rápido, acho que eu nunca vi você puxando o celular para ver o Gather, para tirar dúvidas.
Assim. Ah, já aconteceu mais de uma vez, né? É recomendado que a gente, se não tem certeza, é melhor a gente ter certeza do que falar alguma coisa errada. Então, não tem problema você confirmar com outro juiz ou tirar o celular na hora e para verificar a regra, verificar se realmente sabe.
Em termos de atitude, assim, você é exemplar mesmo, Tomás. Você não sai da linha, assim, nunca tive saindo da linha.
Obrigado. Eu sou bem chato com essas coisas. Então,
mesmo.
Não é pra fazer, então, essa coisa que você tinha comentado no começo, mas eu sou seu amigo, aplica a prova pra mim, por favor, eu não vou aplicar. Então, não importa, eu sou bem chato com essas coisas.
Até sobre isso, acho que você é um cara muito bom pra orientar alguém que queira ser juiz, né? Se tiver alguém que queira, se a pessoa pode te procurar, mesmo que ela seja de longe, para você talvez ser mentor dela, você tá cheio de orientando já.
Então, eu não tenho tido muito tempo, assim, você pode conversar comigo, na pior das hipóteses, eu posso arranjar alguém que talvez possa te orientar melhor, mas uma coisa que acho que é importante falar é que se você tá atrás de virar juiz nível 1, você não pode esperar que seu mentor ou juiz nível 2 que tá te ajudando faça tudo por você, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que você falar com o organizador e não adianta ficar falando, o juiz não me ajuda. Isso é você que vai ter que fazer.
Boa, boa.
Então,
se a pessoa quiser te encontrar, como que ela faz?
Pode. O ideal é que entre em contato comigo pelo Dia de Apps, já que a gente está falando
do Tomás Paim no Dia de Apps.
E acho que lá vai ter como entrar em contato comigo por e-mail, mas pode entrar pelo Facebook também, se me encontrar por aí, pode mandar mensagem. A gente conversa, no pior dos botes, eu te direciono para alguém que possa te ajudar melhor.
Beleza, boa, Tomás, obrigado. E eu tenho algumas perguntas aqui sobre a postura de juiz. Eu acho que não é bem como se tornar um juiz, mas ajuda a pessoa a ver se é isso que ela quer, né? Tem, por exemplo, julgamento subjetivo em alguma ação, alguma punição, ou tudo que o juiz faz ou deixa de fazer está escrito nas tabuletas?
Então, em torneios competitivos, existe um documento que guia as penalidades e as infrações, que é o IPG, que do inglês é Guia de Procedimentos de Infrações. E ele diz, por exemplo, o que qualifica cada infração. Então, se o jogador fez isso, qual a infração que é? Um erro de uma violação das regras de jogo? É um erro de card oculto? Existem vários tipos diferentes de infração que podem acontecer. Cada infração está associada com uma penalidade. Existem algumas infrações que são um pouco mais subjetivas, apesar de elas estarem escritas, é mais difícil de você dizer, aquele juiz fez errado. Então, por exemplo, slow play, que é o jogo lento, não existe um tempo certo, por exemplo, não está escrito nas regras. Se o jogador ficou 30 segundos sem fazer uma ação, isso é jogo lento. Então, a definição é um jogador demora mais tempo que o que seria considerado razoável para realizar uma jogada.
Entendi.
Isso é um pouco subjetivo. A gente tenta auxiliar os juízes menos experientes de como você identificar o que está acontecendo no jogo lento, mas é uma infração que é mais difícil de você dizer, o juiz fez errado, não devia ter aplicado. Às vezes você pode dizer, não, ele devia ter aplicado, porque tem situações que o cara está demorando muito e não tem discussão. Mas é uma infração que é um pouco mais subjetiva. Tirando essa, a maioria é bem certinho nas regras. Então, pode ter uma discussão de em qual infração ocorreu, mas se você parar para ler com cuidado, destrinchar o que está escrito, você consegue saber qual é a infração correta.
Ok. tem algumas situações em que o juiz pode ficar perdido, por exemplo, o juiz de loja ali nível 1, que não tem mais ninguém por perto para ajudar, se ele tá apitando Commander, que é um formato que pode dar muita merda, ele chega a pegar o Gather, lê a regra da carta, vai nas regras dele, e não consegue chegar a uma decisão, não tem nenhuma confiança. Né, para tomar decisão. Existe algum instrumento para o juiz ali no meio do torneio conseguir sanar as dúvidas do jogador?
Então, existe. A gente tem um grupo de WhatsApp que chama Dúvidas Urgentes, que é um recurso para os juízes justamente para essa ocasião. Ele chama Dúvidas Urgentes. Então, é para ser usado se você tem uma dúvida realmente urgente. Você está num torneio, você está com essa situação agora, você não sabe o que fazer. Então é um grupo que...
Esse grupo é brasileiro?
Isso, é brasileiro. Não é uma coisa oficial que existe em todos os países, isso é uma coisa que a gente do Brasil tem, eu não sei como funciona fora do Brasil.
Ok.
Você manda a sua dúvida lá, a gente vai tentar ser o mais direto, o mais claro na resposta possível. Às vezes a gente nem... O ideal é que a gente nem entre em discussão, talvez nem tente explicar porquê, e sim dizer, olha, acontece isso. Porque se você está tendo uma dúvida, você está com um torneio parado, então... É importante que o torneio ande.
Okay.
Você resolva essa situação e depois você pode entrar em contato com quem respondeu e perguntar sobre a interação, o que aconteceu.
Ah, tá, ok. É importante manter o torneio rodando, né? Não vai deixar todo mundo esperando
isso.
Também. Ok. O juiz trabalha fora dos dias do evento, Tomás? Eu tô perguntando porque eu sei que existem investigações, eu não sei quem faz, acho que você pode falar agora, e eu sei que juízes não comentam sobre investigações, e tem um caso que ficou comentado essa semana com um brasileiro, Luiz Salvato, que tweetou isso. Luiz Salvato é o argentino que
aconteceu
pra tudo isso. Foi no Circuito Liga Magic que você estava lá, né? Na final do Circuito Legacy, foi acho que na quinta ou sexta rodada, um jogador, ele embaralhando o deck, puxou, ele quebrou uma fetch, embaralhando o deck, puxou uma fetch no topo, e ele desorientou o jogador adversário, pedindo para ler uma carta, e não deu tempo do jogador adversário cortar o deck. Então ele pegou a carta que ele jogou pro topo, ele comprou. Por sorte o jogador adversário viu, olha, eu não cortei o deck, põe a carta de volta e tal. Mas pelo vídeo, por sorte foi na partida transmitida, pelo vídeo deu para perceber que foi intencional, porque foi uma sequência de eventos que foi intencional. Mas mesmo assim, como ninguém pegou na hora, e é uma questão de conduta do jogador, que meio que dá a entender que ele fez isso de mal, como é que vocês falam? Ele foi mal intencionado, né?
Sim.
E isso exige uma investigação, talvez para puni-lo, para... Não sei. E como é que isso acontece? Os juízes mesmos puxam isso? É fora do dia do evento? Ele recruta um juiz que estava lá? Como é que é feito?
Então, quando é uma situação que acontece durante um torneio mesmo, por exemplo, uma desqualificação durante o torneio. Se um jogador, sei lá, dá um soco em outro e a gente tem que desqualificar ele, a gente recolhe um statement, né, um testemunho das partes envolvidas. Então, o juiz que atendeu a mesa, se tiver mais de um juiz, todos os juízes têm que fornecer um statement. O jogador que foi desqualificado, os outros jogadores envolvidos, cada um dá sua versão do que aconteceu. Isso é enviado depois do torneio para o comitê de investigação. Então, esse comitê de investigação não é a gente. Digo, são juízes também, mas não é todo juiz que faz parte do comitê de investigação.
Ok.
Nesse caso, como uma coisa que, óbvio, aconteceu durante o torneio, mas só foi trazida atenção depois do torneio, o nosso coordenador regional, que é o Vinícius Coiato, que... tá lidando com essa situação. Então, as pessoas entraram em contato com ele e ele foi diretamente falar com o comitê de investigação, explicar a situação.
Ok, perfeito.
E aí, se ele precisar, ele vai colher os statements das pessoas envolvidas, do jogador, se tivesse algum juiz que estava lá perto na hora, que viu alguma coisa, pode dar o oponente dele da partida.
Ok, muito bem. Então, resumindo assim, para quem tiver dúvida, eu vou deixar o link para o tweet do Luiz Salvato aqui. Não é o link do vídeo, no tweet dele tem o vídeo, mas você consegue ler uma sequência de tweets de gente, inclusive, influente na comunidade, que fala sobre como proceder nesse caso e o que aconteceu com o jogador em questão e, enfim, o que aconteceu lá no evento, tá? Mas resumindo então tudo o que você falou, hoje eu tenho que ter apitado dois torneios nos últimos seis meses. Para isso eu converso com o meu logista, né, peço para ele, olha, eu quero ser juiz, posso começar apitando aqui, mesmo que você seja o juiz mor desse Friday aqui, eu fico de olho, deixa eu atender e qualquer dúvida eu vou até você. Se ele deixar, tudo bem, apito os dois. Logo depois entro em contato com um juiz nível 2, explico as minhas intenções e marco uma prova. É isso.
É, isso. Não é necessariamente direto, assim, você conversa, beleza, a prova tá marcada. Normalmente o juiz, não é obrigatório, mas o juiz que vai te aplicar a prova, ele...
Tem que te conhecer, tem que ter uma confiança, né?
É, isso. É recomendado que ele tenha algum contato com você antes de sair aplicando a prova, mas tem situações que não tem como.
O resultado da prova sai na hora?
Sim, é o juiz que te aplica a prova, ele vai corrigir na hora e te dá o resultado na hora mesmo.
Ok, só para saber, o juiz não inventa as questões vêm de cima da Wizards?
Isso. Não é da Wizards, ela vem pelo Judge Apps, mas as questões são feitas por juízes mesmo.
Ah, ok, perfeito. Então você já consegue saber se você virou nível 1 e aí começa a apitar como nível 1.
Okay. Isso.
E por fim, Tomás, conselho para os futuros juízes aí, como que você vence a maldição dos juízes? Que dizem que quem vira juiz esquece como se joga, acaba não conseguindo resultado. Porque eu sei que você venceu, a gente jogou os últimos limitados aí, você chegou na final contra mim e chutou minha bunda todas as vezes. Como que você
todas
vence?
As vezes não.
As últimas vezes. Esses isetes aí, malditos.
Então... o segredo é você ser que nem eu, que só apita de vez em quando. Então, por exemplo, só pra release, só GP, porque aí a maldição não pega forte.
Boa, cara. Muito obrigado, viu, por isso. Acho que foi um papo de 50 minutos, quase uma hora. Deu pra esclarecer bem, né? Dúvidas bem pontuais. E, assim, se tiver algum feedback do pessoal, eu também encaminho pra você, cara. Obrigado.
Legal.
Você tem algum recado final aí?
Acho que mais isso. A ideia é que se você já é um cara que manja das regras, você tira as dúvidas de regra na loja que você joga, você já é um juiz, só falta o nível. Então conversa com o organizador para você conseguir trabalhar como juiz do torneio, para ele colocar seu nome no programa, e depois procura um juiz nível 2 para você conseguir fazer a prova. Que é legal, você vai ter mais recursos, talvez você consiga trabalhar em outros eventos, consiga participar de projetos, pode acabar ganhando foil, bem legal.
E sobre isso, uma última coisa, como é que a gente ganha aquelas promos de juiz? Não é todo juiz que recebe, né?
Isso, então, atualmente as promos a gente recebe por um programa que chama Programa Exemplar. Então, os juízes que são nível 2 ou mais podem reconhecer outros juízes por algum trabalho que sirva de exemplo para outros juízes. Olha, eu trabalhei com você num torneio, eu achei muito legal essa coisa que você fez, que é uma normalmente é uma coisa que não é esperado. Não é só falar, você respondeu todas as dúvidas certo. Isso é esperado. Então, se o juiz, se viu que ele se esforçou mais, se ele fez alguma coisa diferente, ou então o juiz que está trabalhando num projeto, está fazendo algo legal pela comunidade de juízes, você pode reconhecer ele. Ou fez alguma coisa que você acha, nossa, isso deveria ser feito, mas a maioria das pessoas não faz. Você pode reconhecer ele por esse feito. E aí, atualmente, não é mais garantido que você vai receber foils por isso, mas você ganha a chance de receber foils de juiz. Então...
Ok. Deve ter um número limitado, né, que você possa indicar.
Isso. Cada juiz, um juiz nível 2 pode, a cada temporada, são 4 temporadas por ano, ele pode reconhecer 2 juízes níveis 1, 2 juízes qualquer nível e 1 juiz nível 2. Então, no total... Eu, por exemplo, posso reconhecer 5 juízes a cada temporada.
Ok. O juiz nível 2 também não é garantido de receber as promos?
Isso. Atualmente ninguém é. Até a temporada passada era garantido. Se você receber um reconhecimento, você vai ganhar uma promo. Okay. Mas atualmente, a partir dessa, não é mais garantido.
Ok. Uma coisa simples, como por exemplo, o juiz reparar que tem duas crianças jogando num torneio que tem muito adulto, e ele fica próximo da mesa das crianças, só para ver se realmente tem alguma dúvida mais perto ali, para ajudar elas a jogarem. Isso aí já é uma atitude que, lógico, ele não está resolvendo dúvida, mas ele está atento ao torneio.
Isso com certeza é uma atitude exemplar. Alguém que foi a mais e fez alguma coisa que está fora de só atender regra, atender dúvida, fazer alguma coisa a mais pelo torneio. Então, essas ações pequenas contam como exemplares e você pode acabar sendo recompensado por isso. Uma coisa é que se você virar juiz, é importante que pessoas saibam do que você está fazendo, senão não adianta, não vão ler sua mente e descobrir que você fez uma coisa legal. Então aqueles reportes de torneio que eu comentei anteriormente são uma ferramenta legal para você divulgar seu trabalho e quem sabe ser reconhecido por isso.
Muito bem, obrigado de novo, Tomás, boa sorte aí nos torneios vindouros, nos vemos no pré-release com certeza.
Opa, aí sim.
Preciso chutar minha bunda de novo?
É sempre, freguei já.
E quem quiser ver o Tomás, provavelmente estará no GP São Paulo, né, Tomás?
Provável.
Beleza, cara, obrigado pelos 50 minutos aí e até a próxima.
É que isso, até a próxima, valeu por chamar. Então, até mais.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem, cara. Depois dessa aula do Tomás aí, vamos terminar o programa dessa semana fazendo apostas para Masters 25, porque nós já sabemos que pelas embalagens que foram spoiladas aí numa feira de brinquedos lá nos Estados Unidos, o Corset de 2019 vai ter Nicol Bolas e vai ter o Tezeré também. Inclusive perguntaram se esse Corset vai ser o que seria o Origins, né? O Magic Origins, para quem não sabia, era o primeiro design, né, de Magic Origins, era para contar a origem dos vilões e não das sentinelas. Mas eles mudaram.
Oi? Interessante.
Eles mudaram de última hora. E aí, porque esses dois primeiros spoilers foram Nicol Bolas e Tezeré, a pergunta é inevitável, né? Será que agora vai contar a história dos vilões, da origem deles? E alguém respondeu, acho que no Tumblr, no Twitter, que não. Né? São só imagens que saíram aqui sem querer, mas não quer dizer nada sobre a história.
Mas eles vão ter ou não vai ter?
Oi?
Mas vai ter ou não vai ter?
O quê?
A imagem é dos boosters, é coisa assim?
É, imagem de booster, imagem de embalagem, do Nicol Bolas e do Tezeré. O Tezeré é uma imagem mais de planinalta mesmo. O Nicol Bolas pode ser uma carta, pode ser um feitiço dele, alguma coisa assim. Mas vamos falar de Masters 25, que está muito próximo, né? Mês que vem, em março, já sai Masters 25. Logo, logo começa o spoilers. E antes de spoilers, quais as suas apostas, Felipe? Me dá aí umas duas cartas que você pensa que vem.
Já é isso?
Essa foi arriscada, hein, cara?
Pô, não sei, cara. Eu acho que
Vai, é o set de 25 anos, tem que ter pelo menos uma carta de cada coleção lançada anteriormente.
Eu acho que Goff vai vir Goff.
Boa, aposto em seguro.
Eu caras não vão colocar Liliane e Jace no mesmo coisa, nem Snapcaster e Jace, cara. Esse é o problema.
Ah, é
mesmo. Eles vão acabar colocando Delver.
É mesmo.
Que sinergiza, mas não ficou possível. Mas
precisava,
eu preferia que colocassem Liliana ou Snapcatcher.
Precisava deles, né? Fica um site bom, fica legalzinho aí.
Deixa o Bubble talvez venha, porque tá faltando no mercado, né?
Serum Visions?
Serum Visions reprintaram, né? Não sei. Mas, pode ser também.
Mas tá bom, já teve muita aposta. Já. É muita bola fora aí, se você continuar falando suas apostas. Eu tenho as minhas, ó. Porto de Richada. É a hora de Porto de Richada voltar.
Faz sentido?
É. E em segundo lugar, eu vou roubar um pouquinho e falar cinco cartas aqui. As Fastlands originais. Eu acho que é o ciclo de terrenos que vai ter nesse mapa.
Pode ser também as Painland, né? Que tá faltando. Já tá começando a faltar.
Pode ser as Painlands, mas elas têm cara de Dominário. Porque, de fato, elas falam de locais de Dominário. Né?
Justo, podem voltar em Dominário. Podem maravilhoso, em Dominário. Inclusive, se voltar.
E aí, Masters 25 ficaria... Eu acho que não é FET, porque FET já saiu no Modern Masters do ano passado. Não é Shock, porque Shock vai estar em Ravnica. E Ravnica vem ou esse ano ou ano que vem. Então, deve ser ou as FETs antigas, né? Ou melhor, as FETs de Zendikar. Quais foram as últimas FETs reprintadas?
Zendikar.
Então são as fetches antigas que faltam.
Mas as originais ainda estão num preço bom.
Ah, mas quanto mais melhor. Ou deve ser...
Com certeza, mas...
Então,
as Zendikar estão mais caras ainda.
Ah, é? Ainda?
É, porque foi em Zendikar e no site de Master, né?
Caceta.
A outra foi em Kans. Por isso que o preço tá baixo.
Em Kans e em investida.
É, mas o que fez o preço ficar baixo é Kans, né? Uma coleção normal. Coisa que não... Que Masters não é, ele abaixa o preço, mas não tanto
sim.
quanto numa coleção normal.
Sim. E as Fastlands originais nunca foram reprintadas, né?
Não, pode ser.
Tá na hora.
Pode ser o, as mainlands também de Zendikar, né?
Ah, é, tem o ciclo de mainlands, é. É, sim, é meio recente.
Celestial, né? Não, tá caro pra caramba, Celestial Colonnade ou...
Ah, tá, aquela, sim, sim, é verdade. Eu tava pensando na nova Zendikar, fosse não, não, específico. Não,
primeira. Zendikar, pelo menos Zendikar.
É, aí sim, é. E joga um cubo também, o pessoal que
tem
cubo. Cubo,
joga Modern.
É. Aí, é uma boa. Antes que comecem os spoilers, quem quiser dar palpites aí, pode falar pra gente. O nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter @hackdoscast. É legal que a gente acaba especulando e às vezes alguém acerta, né?
Alguém vai acertar, né?
Tanto chute, alguém acerta. Bom, Felipe, obrigado aí pela participação. Gostei da gente concordar em discordar algumas coisas sobre o Genesis do novo Modern. Vamos continuar acompanhando, que é o nosso trabalho. E torcendo para o formato ficar divertido de assistir e de jogar também, na medida do possível, né?
É, pelo menos, né? Mesmo que seja colocar um jeito para vender, pelo menos vai ter mais um mercado, o preço vai baixar.
Isso aí.
E mas vai ser de $10, né?
É, verdade. E levante sua bunda da cadeira e jogue Modern, rapaz.
Sim.
Precisa treinar pro GP.
Exatamente, vai ter o GP em São Paulo.
Isso aí,
tá chegando. Todos têm que estar preparados.
Isso aí.
Com Jace ou sem Jace?
Com ou sem, tem que estar preparado. Tudo bem, gente. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Falou, Felipe. Abraço.
Falou. Falou, MP. Falou, pessoal.